Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Muito obrigado, senhor ministro, senhora secretária de Estado, pela vossa presença para esta audição regimental. Convidava o senhor ministro a fazer a intervenção inicial, nos termos habituais, com moderação, sensivelmente 10, 15 minutos, conforme entender necessário. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os senhores deputados da Primeira Comissão nesta, tecnicamente, segunda audição nos termos do artigo 104, mas dado que a primeira foi no quadro do debate orçamental, a primeira destinada exclusivamente às senhoras e senhores deputados da Primeira Comissão. Eu seguirei nos termos habituais uma metodologia em que destacaria alguns aspectos mais relevantes da atuação do Governo na área da igualdade e cidadania verificados desde a última presença nesta Comissão, portanto não faria referência a aspectos mais gerais de enquadramento do programa de Governo, que são de todos conhecidos e que já aqui foram debatidos. Deixaria quer clarificações de desenvolvimento do programa de Governo, bom, quer questões mais específicas, naturalmente, para a parte de resposta às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados de todas as bancadas. E começaria por identificar como área de intervenção aquilo que nós qualificamos e já aqui apresentámos na última audição da anterior sessão legislativa como uma agenda para a igualdade nas empresas e no mercado de trabalho. O país teve desenvolvimentos significativos ao longo da década e meia que levamos deste século na elevação de mecanismos de participação equilibrada de mulheres e homens naquilo que tem a ver com a participação política, e esta Comissão reflete-o de forma assaz significativa. Entendemos que é no plano dos comportamentos sociais e no plano do trabalho e da vida das empresas que há um caminho a desenvolver. E nesta medida faria referência, em primeiro lugar, muito sinteticamente, à iniciativa legislativa que deu já entrada na Assembleia e presumo tenha descido esta primeira Comissão, que estabelece regras que asseguram uma representação equilibrada de género, quer nas empresas públicas, quer nas empresas cotadas em bolsa, em linha com aquilo que são soluções adotadas em países com que temos óbvias afinidades, na Alemanha, em França, em Itália, e na esteira daquilo que foi a diretiva europeia, a proposta de diretiva em bom rigor, que nunca chegou a ser adotada, que foi proposta pela anterior comissária responsável por este domínio, no quadro da segunda Comissão de Durão Barroso, por facilidade de identificação. E em que Portugal assumiu, o atual Governo assumiu o compromisso com um conjunto de Estados, face à existência de uma minoria de bloqueio, o compromisso de transposição para a ordem jurídica interna. Destacaria também nesta área um conjunto de iniciativas que iremos apresentar até ao 8 de março, até ao Dia Internacional da Mulher, centradas nos seguintes domínios. Em primeiro lugar, uma iniciativa sobre combate às disparidades salariais no trabalho. Em segundo lugar, iniciativas sobre fenómenos de segregação de género no acesso às profissões. iniciativas que estão já previstas no programa de governo, reforços de mecanismos de exercício da parentalidade, quer alargando o tempo de o período de gozo obrigatório por parte do pai, quer flexibilizando os mecanismos de articulação entre mãe e pai no exercício dos direitos parentais. Também nesta área, o nosso contributo para que medidas de conciliação da vida profissional e da vida familiar sejam integradas entre as matérias a serem referenciais para a contratação coletiva. Eu neste domínio julgo que temos uma significativa sintonia entre aquilo que são as preocupações do Governo e aquilo que são as prioridades da própria atividade parlamentar, e saudava, o Governo não tem aqui qualquer mérito, mas saudava duas iniciativas que sei que estão em debate nesta Comissão, que achamos particularmente positivas, porque se integram neste movimento amplo. Uma, julgo que já em trabalho parlamentar mais adiantado, que elimina as restrições que existiam, que dispensavam de cumprimento de regras de participação equilibrada de género nos pequenos municípios e nas pequenas freguesias, e isso abrange ainda hoje mais de 80 municípios e quase um milhar de freguesias, e sei que essa matéria foi abordada e vemos como muito positivos os desenvolvimentos que temos acompanhado nos trabalhos da Comissão. Uma segunda matéria são as iniciativas sobre assédio em mercado laboral, assédio no trabalho, em que há um conjunto de iniciativas de vários grupos parlamentares que, independentemente do debate, que é o debate que será feito no quadro parlamentar, vemos como extremamente positivo que este tema, no quadro de uma agenda para a igualdade no mundo do trabalho e nas empresas, seja trazido aqui ao debate parlamentar. Segunda área em que gostaria de atualizar aquilo que tem sido a nossa ação é o domínio da violência doméstica e da violência de género. Desde a nossa última nossa presença aqui, nós alargámos o esforço de territorialização com a celebração de mais 14 cartas de compromisso com autarquias locais de várias zonas do país, estabelecendo programas de combate à violência doméstica e de género, envolvendo, por um lado, foi assinado ainda hoje, porque já parte dos municípios eram abrangidos e havia que alargar a todos os municípios da região, foi assinado hoje uma carta de compromisso, iniciativa em que participou a Sra. Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, envolvendo os 15 municípios do Distrito de Porto Alegre, que entenderam, alguns tinham já ações nesse domínio, foi possível trabalhar com todos e envolver os 15 municípios nessa ação. Foi também alargada a intervenção no Baixo Alentejo, dos municípios de Alstrel, Ferreira do Alentejo, Ourique, Almodóvar e Castro Verde, na zona de Serra da Estrela, com envolvimento, nesse caso, do Fundão de Belmonte e da Covilhã, e um programa específico para o litoral, envolvendo os 5 municípios do litoral alentejano, e um programa de âmbito mais limitado para, enfim, na Costa Vicentina, a zona de Odmira e Algesura. Estes são apenas, acrescem às dezenas de programas destas iniciativas, foram apenas os que correspondem a um alargamento desde a nossa última presença aqui. Igualmente foi criado, com a participação do Ministério da Justiça e em cooperação com a Associação de Mulheres contra a Violência, um centro de crise para vítimas de violência sexual. Essa é uma matéria particularmente inovadora, é um domínio específico e particularmente sensível da violência de género. Dizia-nos a Associação de Mulheres contra a Violência, a sua presidente, que tinha batalhado por este tema durante mais de 20 anos, não é? E que é com grande satisfação que via finalmente ser criada aqui uma resposta específica a este domínio, neste domínio. Também queria dar-lhes nota que, com a nossa participação do Ministério da Justiça e do Ministério da Administração Interna, foi publicado em outubro, mas o que é mais importante é que já entrou em funcionamento, foi publicado em outubro a portaria sobre a análise retrospectiva dos homicídios em violência doméstica, isto é, analisar retrospectivamente todas as causas dos homicídios verificados ao longo dos últimos anos. Ainda neste domínio, duas notas finais. Uma questão que já aqui falamos, também dizer, está concretizada, passou do anúncio ao funcionamento efetivo. Está a funcionar desde outubro a primeira casa-abrigo para homens vítimas de violência doméstica. E, finalmente, neste domínio, foram celebradas três cartas de compromisso que permitiram começar a funcionar, também com caráter totalmente inovador, três estruturas de apoio a vítimas de violência na comunidade LGBTI. E neste momento existem respostas, duas na área de Lisboa e uma na área do Porto, para violência doméstica, mas no quadro ou sobre a comunidade LGBTI. A terceira área que eu queria destacar aqui nesta primeira intervenção é a da educação para a cidadania. Nós neste domínio temos praticamente, concluímos os trabalhos do grupo que formámos com o Ministério da Educação e durante o mês de fevereiro daremos nota da apresentação de um programa de educação para a cidadania com caráter curricular, envolvendo do pré-escolar até ao final da escolaridade obrigatória, envolvendo quer a formação de docentes, quer mecanismos de apoio com materiais de apoio a esse programa. Será dada nota com desenvolvimento, mas queria aqui com satisfação dizer que foi possível encerrar aqui um trabalho intenso que decorreu ao longo de cerca de 6 meses, muito participado neste domínio. Quarta área de que queria referir nesta intervenção inicial é das migrações e, num primeiro plano, as questões específicas de acolhimento de refugiados. Nós verificamos no quadro global uma estabilização do afluxo de refugiados à Grécia, o que permitiu às autoridades gregas, designadamente, finalmente completarem o processo de recenseamento com a intervenção das estruturas da União Europeia dos cerca de 60 mil refugiados que estão neste momento na Grécia, o que é uma condição de agilização dos mecanismos de recolocação, mas há, como é conhecido, uma nova vaga de afluxo de refugiados pela via italiana. Portugal tem continuado a afirmar uma estratégia de disponibilidade para o acolhimento e assente num fortíssimo envolvimento local. Envolvimento quer das estruturas da sociedade civil, igrejas, PAR, Plataforma de Apoio a Refugiados, Conselho Português para os Refugiados, Cruz Vermelha Portuguesa, Misericórdias, e também com uma participação significativa das autarquias. Isso leva a que o nosso modelo de acolhimento e de integração seja com frequência considerado um modelo de referência. Eu não tenho aqui, tenho muito respeito por países que têm acolhido volumes de refugiados muito superiores ao nosso e que estão, no fundo, na primeira linha e, portanto, Acho que não devemos ter aqui uma posição de possa parecer alguma sobranceria relativamente ao esforço que países fazem, mas o nosso modelo tem metido a atenção significativa de muitas entidades, que se têm, quer da EASO, que organizou em Portugal uma cimeira à porta fechada sobre modelos de acolhimento, quer quer no que tem a ver com participação local de instituições europeias, quer ontem, estive ontem na Áustria, convite do Ministério Austríaco dos Negócios Estrangeiros, bom, exatamente num dia de trabalho em que se comparavam modelos de acolhimento e as perspectivas de diversos países sobre a integração. Nós temos vindo a corresponder àquilo que são os apelos de colocação de refugiados em Portugal. Nós ultrapassamos já os 900 recolocados, julgo que até o início de fevereiro ultrapassaremos 1 milhão de recolocados, têm vindo a chegar agora com bastante regularidade, e mantemos uma estratégia de participação descentralizada. Nós neste momento temos refugiados instalados em 81 municípios, e acho que é uma prova de cidadania e de solidariedade. É um bom problema continuar de vez em quando a encontrar presidentes de Câmara que o problema que me colocam é não terem ainda recebido, tendo manifestado disponibilidade, não terem ainda recebido qualquer família de acolhimento. Os desafios que se colocam neste momento, sobretudo a partir da altura em que os primeiros chegaram, é preciso ver, o programa europeu é um programa de 18 meses, com financiamento da União Europeia. Os primeiros chegaram no dia 15 de dezembro de 2015, o que significa que, para esses primeiros, nos estamos a aproximar rapidamente do final deste período inicial de 18 meses de acolhimento. E os desafios que se colocam neste momento são, essencialmente, o acesso à língua portuguesa e o acesso a qualificações e reconhecimento de qualificações que permita a inserção no mercado de trabalho. Nós, nesta matéria, desenvolvemos programas descentralizados que nos permitem dizer que 97% dos refugiados têm, neste momento, ensino de língua portuguesa. E os 3% que não o têm são ou os que chegaram a semana passada, ou são casos muito esporádicos de recusa de dificuldade de integração, com recusa de participação nesses programas. Nós estamos a desenvolver um programa, um projeto que chamamos projetos quer em colaboração com o IFP, que chamamos o Projeto Português para Todos, quer um programa que designamos por programa SPEAK, que inclui, que tem capacidade para responder descentralizadamente à formação de 1.200 pessoas em língua portuguesa em simultâneo. Também estamos a investir nesta fase, é a prioridade para 2017, na preparação para o acesso ao mercado de trabalho. O número de refugiados adultos, aqui são apenas, porque cerca de 30% são menores, não é, em famílias, mas a percentagem de refugiados que já trabalham passou de junho do ano passado, em que essa percentagem era pouco superior a 10%, para um valor na ordem dos 25% dos refugiados adultos que chegaram, entretanto, a Portugal e que, neste momento, estão, enfim, com regimes vários e com modelos muito diferenciados, mas que estão já com uma atividade profissional. Nós apresentamos, entretanto, tivemos a presença, aliás, na cerimónia em que foi distribuído inicialmente o kit de acolhimento ao refugiado, que tem informação jurídica sobre direitos, sobre obrigações, tem conteúdos sobre a sociedade portuguesa, em que tivemos a colaboração das três televisões, que nos forneceram gratuitamente conteúdos que podem ser visualizados. Este programa, tivemos a presença da Sra. Vice-Presidente Teresa Cairo, da Assembleia da República, que se associou ao Governo na apresentação na apresentação do kit e temos vindo desde então a promover a sua distribuição, quer à chegada a Portugal, quer nos hotspots, designadamente na Grécia, quando há uma indicação de colocação com destino em Portugal. Eu, se o Sr. Presidente me autorizasse, nós gostaríamos de deixar um exemplar para terem referência, que é melhor do que as minhas palavras, do que é o kit, um a cada bancada, se me permitissem. Talvez os serviços da Comissão possam, que temos aqui, cada grupo parlamentar possa visualizar. O Acnur entendeu, entretanto, que este era um modelo tão bem útil e está neste momento a avaliar a utilização do kit, também ao Sr. Presidente, já agora, não para Portugal, mas com um caráter, peço desculpa aqui, com um caráter mais alargado. Nós, neste momento, estamos a preparar programas específicos, para além da continuidade deste trabalho, a preparar programas específicos de acolhimento de grupos particularmente frágeis. O que é que eu digo grupos particularmente frágeis? Estamos a falar de um programa destinado a jovens, a menores não acompanhados, iraquianos e afegãos. Por outro lado, em que algumas dezenas, a título experimental, serão a partir da Grécia recolocados em Portugal, em instituições ligadas à CNIS, com as quais trabalhamos neste programa. Por outro lado, estamos a desenvolver um programa específico de acolhimento de membros da comunidade de Yazidi. A comunidade de Yazidi tem características específicas de perseguição extrema, mesmo nos países de origem, historicamente. Portugal manifestou uma disponibilidade de acolhimento até 400 elementos da comunidade de Yazidi. Chegaram nas próximas semanas as primeiras dezenas, que irão ficar instalados em Guimarães, e teremos depois um segundo grupo de cerca de uma centena que ficarão instalados em Lisboa. Há aqui uma, não diria uma concentração, mas há, eu diria, uma adaptação à nossa filosofia de dispersão que foi colocada aqui, dadas as características muito especiais desta comunidade e os riscos que é identificada como correndo. Aproximando-me rapidamente da fase final desta intervenção inicial, queria destacar que foram celebrados já em janeiro mais 22 protocolos de desenvolvimento do programa Escolhas, o que significa que em 2017 nós teremos 112 ações de 112 projetos do programa Escolhas em desenvolvimento em todo o território nacional, com um envolvimento global de cerca de 9 milhões e meio de euros. Alargamos também o programa de acesso, programa de promoção do acesso à educação na comunidade de etnia cigana, com uma particular atenção às jovens de etnia cigana, e, portanto, temos neste momento em funcionamento, ativadas já 25 bolsas para formação no ensino superior, que é algo extremamente raro no acesso desta comunidade, 25 bolsas para frequência do ensino superior neste ano por jovens da comunidade cigana. Uma última nota só. Nós estamos a concluir, espero que estas iniciativas possam dar entrada na Assembleia da República nas próximas semanas, o trabalho em torno da revisão do regime de funcionamento da CICDR, da Comissão contra a Discriminação Racial, tendo em consideração aquilo que também as conclusões da avaliação de Portugal, da Comissão dos Direitos Humanos, que decorreu em dezembro de passado. E, por outro lado, também estamos, um trabalho que nos envolve a nós, o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, estamos a trabalhar numa revisão da Lei de Identidade de Género, que é de 2011, e em que procedemos a uma reavaliação, e há aqui de aspectos da sua aplicação, consagrando, quer de uma forma alargada, direitos de autodeterminação sexual, por outro lado, intervindo no domínio da saúde, sobretudo relativamente às crianças recém-nascidas, e estabelecendo, mesmo quando não está em causa ainda, mecanismos que permitam desde já o reconhecimento jurídico da mudança de sexo, mecanismos que permitam garantir uma não discriminação no meio escolar. Nesse quadro temos vindo a trabalhar fundamentalmente com o Ministério da Educação. Eu poderia desenvolver múltiplos aspectos adicionais, mas julgo que estes são aqueles que correspondem ao meu compromisso, que é, nesta intervenção, falar e sobretudo daquilo que são questões inovadoras relativamente à nossa última presença nesta comissão, estando naturalmente, quer eu, quer a senhora secretária de Estado, à inteira disposição das senhoras e senhores deputados para as questões que queiram colocar, quer sobre estes temas, quer outros que por este critério eu não referi.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sei que o Grupo Parlamentar do PSD desdobra em duas intervenções nesta primeira ronda e...
Dá-me licença, Sr. Presidente. Nós tínhamos sugerido fazer uma primeira ronda e uma segunda para não amassar muito de Vossas Excelências, todos os colegas também, e portanto se calhar faríamos...
Então tem a palavra a Sra. Deputada
Sandra Pereira.
Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar, cumprimentá-lo naturalmente a si, ao Sr. Ministro, à Sra. Secretária de Estado. Dizer-lhe que o Grupo Parlamentar do PSD ouviu com particular atenção a sua exposição e, naturalmente, que há uma série de questões que se impõem a colocar ao Sr. Ministro e à sua equipa. Os atuais planos nacionais para a área de igualdade, o 5º Plano para a Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, o 5º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, que inclui o 3º Programa de Ação para a Eliminação da Mutilação Genital Feminina, o 3º Plano de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, e peço perdão de ser exaustiva, mas achei pertinente, terminam exatamente a sua vigência este ano de 2017. Sr. Ministro, nós já ouvimos várias vezes falar em alterações estratégicas, em novas opções, e gostaríamos de saber se já foi feito e qual é o balanço da execução destes planos que a atual equipa ministerial faz. E, nomeadamente, se vão renovar com as devidas atualizações e alterações decorrentes desse balanço, que queremos saber, a atual geração de planos, e se vão contemplar outras áreas, autonomizando-as, como inicialmente se ouviu o LGBTI, criar um plano autónomo contra a discriminação e violência da comunidade LGBTI, e também lhe pergunto, a ser assim, Sr. Ministro, se isso não é o próprio reconhecimento de uma discriminação. Nós achamos que sim, portanto, achamos que o Plano Nacional de Igualdade de Género e Não Discriminação contempla já várias medidas contra a violência desta comunidade, portanto não achamos pertinente isso acontecer. Mas em suma, aquilo que eu lhe perguntaria é qual é a estratégia que o Governo pensa implementar em termos de instrumentos para a execução das políticas públicas na área de igualdade, para matérias tão fundamentais como a igualdade de género, a não discriminação, a violência doméstica e o tráfico de seres humanos. Eu queria perguntar-lhe, Sr. Ministro, relativamente à mutilação genital feminina, uma particular preocupação que o PSD tem, porque criámos uma plataforma que pudesse ficar registado os casos, como sabe, são é um tipo de violência de muito difícil diagnóstico e que nós, em interação com a área da saúde, criámos uma plataforma onde pudessem ser registados os casos detectados de mutilação genital feminina. Queríamos saber, efetivamente, quantos casos foram registados nessa plataforma, se têm essa noção e se nos poderiam dar. Sr. Ministro, depois, no passado mês de maio, o Sr. Ministro levou à concertação social uma agenda, e falou aí com diversos temas ligados à igualdade. Passada a tormenta da lei das cotas, passa a expressão, que ao fim de um ano viu finalmente a sua luz, o Parlamento decidirá sobre essa questão, mas eu não posso deixar de dizer que o mesmo governo que faz aprovar uma lei de cotas é o mesmo governo que tem o Ministro das Finanças que diz hoje responder ao Partido Socialista que não se compromete com metas, nomeadamente na participação de mulheres na administração da Caixa Geral de Depósitos. Achamos isto um bocadinho paradigmático. Sr. Ministro, uma das medidas que o Sr. Ministro falou prende-se exatamente com o compromisso dos parceiros sociais de introduzir nos instrumentos de contratação coletiva disposições relativas à conciliação trabalho-família e à prevenção e combate às desigualdades de género. Eu gostaria de perguntar-lhe qual é o ponto de situação e que medidas, ações concretas, têm em vista ou estão no terreno em vista ao desenvolvimento desta medida. Na reunião da Concertação Social, o Sr. Ministro disse e reiterou aqui, foram apontadas algumas áreas estratégicas de intervenção, nomeadamente disparidades salariais, segregação ocupacional nas profissões, parentalidade, conciliação da vida profissional, familiar e pessoal. E gostaríamos de saber qual é o ponto de situação e quais as medidas concretas que o Sr. Ministro tem e, sobretudo, qual o grau de compromisso que foi assumido pelos parceiros sociais na concretização destes objetivos. Mas permita-me, Sr. Ministro, que me detenha um pouco nas disparidades salariais. Nós sabemos que as disparidades salariais entre homens e mulheres refletem a discriminação e as desigualdades no mercado de trabalho, que na prática, nós sabemos também, têm uma prevalência sobre as mulheres. Portanto, Sr. Ministro, eu acho que nisto estaremos todos de acordo, a reduzir as desigualdades que persistem entre mulheres e homens no mercado de trabalho, designadamente ao nível da desigualdade salarial, deve ser uma prioridade absoluta de qualquer governo. E nós temos, o grupo parlamentar e o anterior governo têm um trabalho sério nesta matéria. Como sabe e como saberá, nós fizemos aprovar 4 resoluções no Conselho de Ministros com o objetivo de garantir e promover a igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho em várias áreas, mas vou-me focar nas disparidades salariais. Em 2012, Sr. Ministro, nós fizemos aprovar uma resolução do Conselho de Ministros onde tornou imperativo as empresas do setor empresarial do Estado a adoção de planos de igualdade no sentido de alcançar uma efetiva igualdade de tratamento entre homens e mulheres. Em 2013, determinou-se designadamente a elaboração do primeiro relatório sobre diferenciações salariais por ramos de atividade. Em 2014, uma resolução do Conselho de Ministros que determinou exatamente a discussão desse relatório em concertação social e o que levou exatamente a recomendações aos parceiros sociais. E dessas recomendações criou-se um apoio técnico gratuito a fornecer às empresas disponíveis para a implementação de uma estratégia de eliminação das desigualdades salariais entre homens e mulheres. Este apoio inicialmente visava 196 empresas. Eu gostaria, Sr. Ministro, que me dissesse em concreto que medidas e que continuidade é que foi dado em concreto, Sr. Ministro, este trabalho e perguntar-lhe este apoio técnico se está em vigor, em que medida e quantas empresas estão dele a beneficiar. Depois, Sr. Ministro, gostaria só de lhe perguntar relativamente aos e-grants, na discussão do Orçamento de Estado para este ano, foi justificada exatamente a diminuição do orçamento do investimento da SIG com o encerramento do quadro 2009-2014 referente aos e-grants. E que estaria a ser negociado um novo quadro plurianual que poderia incluir novamente o financiamento de projetos na área da igualdade. Nós gostaríamos de saber qual é o ponto de situação desta situação relativa a este mecanismo importante que está a ser negociado e se o novo quadro vai contemplar a área de igualdade, nomeadamente que projetos e, sobretudo, qual a dimensão do apoio financeiro, que nós sabemos que é determinante para podermos prosseguir estas políticas. Sr. Ministro, o Sr. Ministro disse aqui algo que supostamente já tinha dito em julho numa cerimónia da tomada de posse do Conselho Consultivo para a Integração das Comunidades Ciganas, que, portanto, que seria uma área que estaria a dar prioridade, e nós temos a noção que a habitação é uma das áreas mais críticas no que concerne à inserção destas comunidades. O Governo anunciou que vai ser feito um estudo, um levantamento pelo Estado que terá por base um trabalho de georreferenciação, creio que até terá sido a Senhora Secretária de Estado que disse, que um estudo de georreferenciação, entretanto realizado, e que mostra de que forma a população cigana estará dispersa pelo território nacional e quantas pessoas vivem em cada localidade. Foi afirmado pela Sra. Secretária de Estado que esta georreferenciação permitiria intervir de uma forma concertada e consolidada, e eu queria saber qual o ponto de situação da implementação desta medida e se esse estudo já está... quais foram as grandes conclusões que podemos retirar deste estudo. Relativamente à educação e à integração profissional, também foi dito que o Governo ia atuar a dois níveis. Já disse o Sr. Ministro que estariam disponíveis 25 bolsas ao nível do ensino superior. Eu perguntar-lhe-ia no que se refere ao nível da integração profissional, que também foi um compromisso assumido pelo Governo, de fomentar a participação desta comunidade em cursos de formação profissional que tenham dupla certificação, nomeadamente dar as habilitações mínimas para que possam concorrer ao mercado de trabalho e dentro da administração pública também. Qual é o ponto de situação da implementação desta medida, se já se concretiza, e quais os números e os seus destinatários? Depois, Sr. Ministro, também ainda no âmbito destas comunidades, a integração destas comunidades, falou-se de a formação de 1000 agentes da PSP para intervirem junto das comunidades imigrantes ciganas, nomeadamente um programa Juntos por Todos, que iria permitir um trabalho de prevenção primária junto das crianças e jovens, nomeadamente nos contextos mais vulneráveis de alguns bairros. Eu gostaria de perguntar... Estou a ouvir algum burburinho sobre... Gostaria de perguntar como é que isto vai ser concretizado, se já tem algum projeto piloto no terreno e como é que as ações de formação já estão a decorrer e onde, Sr. Ministro. Depois, por último, Sr. Ministro, eu gostaria de lhe falar da violência doméstica, dizendo-lhe que certamente isto reúne um consenso absolutamente generalizado em todos, que ainda temos um longo caminho a percorrer e que isso será sempre um tema da agenda política. E ontem nós ficámos um bocadinho perturbados, porque temos de facto leis muito bonitas, mas ainda temos aplicações dessas leis absolutamente aberrantes. Ontem o Tribunal da Relação de Évora preferiu uma sentença dizendo que apertar o pescoço não se consideraria violência doméstica, o que nos faz crer que a aposta na formação dos juízes, um projeto que nós iniciámos, e na sensibilização dos agentes policiais deve ser uma aposta permanente e contínua. Eu queria perguntar-lhe, Sr. Ministro, quantas medidas de teleassistência de violência estão atualmente ativas? Porque, ao contrário do número de medidas de vigilância eletrónica aplicadas aos agressores que constam no site do Ministério da Justiça, os números de teleassistência não são acessíveis, portanto não temos conhecimento deles e gostaríamos de saber. E disse, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúde, cumprimento a Sra. Deputada, agora especialmente a Sra. Deputada Sandra Pereira, a quem agradeço quer os comentários, quer as questões que teve a oportunidade de colocar, e saudar sobretudo aquilo que referiu de um grande consenso sobre muitos dos temas. Não quero distorcer a sua intervenção, mas pareceu-me, disse-o expressamente algumas vezes, não é? Sobre muitos dos temas que enunciou são... eu julgo que não só, pareceu mesmo que não me cabe aqui, não o farei, nunca o fiz, fazer aqui uma avaliação de desempenhos anteriores. Achamos é que devemos fazer mais, há domínios em que há respostas a dar, há domínios em que estamos manifestamente insatisfeitos com a situação atual da sociedade portuguesa e devemos por isso ir mais além. É isso que caracteriza a forma de intervenção que nós temos nos vários domínios que referi na minha intervenção inicial e em alguns que, pela razão que disse, e por economia de tempo, entendi não referir. Começou, aliás, por referir um ponto que eu não enunciei, de facto, na intervenção inicial, os planos de ação. Os planos de ação estão em vigência, estão a ser executados. E, portanto, aí não há uma diferença estrutural relativamente ao que eu disse, quer quando estive cá no final da sessão anterior, da primeira sessão legislativa, quer quando estive cá no debate do Orçamento de Estado. E iremos dar nota de qual a estratégia de revisão dos planos nacionais. Perguntou também, manifestando a preocupação, sobre a área da mutilação genital feminina. Em 2016 foram identificados 80 casos. Estão registados, foram identificados 80 casos. A nossa aposta continua a ser, quer na visibilidade do tema, mas sobretudo no envolvimento das comunidades originárias de zonas em que, com relação com Portugal, em que a questão continua, infelizmente, a ter atualidade. E, portanto, nós lançamos um programa dirigido aos voos para a África Ocidental, aos voos para a Guiné-Bissau, o Mali e o Senegal, são os três locais para onde, a partir de Lisboa, na África Ocidental, existem voos, e desenvolvemos de informação e desenvolvemos ações específicas em articulação com a nossa embaixada em Bissau e com uma associação guineense, uma associação de mulheres contra as práticas nefastas, porque entendemos que estas ações ou têm um fortíssimo envolvimento comunitário ou correm o risco de ficar por generosas afirmações de princípio, mas que mobilizam aqueles, como é que todos os que estão aqui nesta sala, que não precisam de ser convencidos relativamente a este tema. Apostamos também na formação. Nós, em 2016, envolvemos 260 inspectores do SEF, membros de CPCJs e técnicos das autarquias e médicos e profissionais de saúde em programas específicos sobre este tema. Referiu com toda a razão, eu ter dito que em maio passado levamos pela primeira vez autonomamente este tema à concertação social. Eu disse aqui aquilo que é a linha do nosso compromisso. Nós temos trabalhado, quer há intervenções de natureza legislativa, não houve tormenta nenhuma, há um diploma que será apreciado. Estamos, aliás, em preparar um outro específico sobre uma outra área, que não tem a ver com empresas, e, portanto, não falei aqui sobre a existência de uma participação de género nos órgãos de gestão de instituições do ensino superior, universidades e institutos politécnicos, uma matéria também já em fase muito adiantada, que eu não referi por não se integrar nesta agenda para as empresas e para o mercado de trabalho. E o programa que nós estabelecemos com os parceiros sociais, que, digo, tem genericamente uma grande abertura a que este tema seja trabalhado autonomamente e não como uma questão periférica no quadro de outros debates relevantíssimos que correm na concertação social. O nosso compromisso é que, naturalmente, ter uma cooperação muito estreita com o Ministério do Trabalho, até dentro da tutela partilhada que temos da CIT, da Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego, mas apresentar um conjunto de iniciativas concretas que têm vindo a ser trabalhadas até ao próximo dia 8 de março. Referiu resoluções de Conselho de Ministros do anterior Governo. Eu não me vou pronunciar porque sobre governos que já não o são. Mas aquilo que porque nos vincula, eu gostaria que, e vamos dar cumprimento, são resoluções da Assembleia da República nesta matéria, sobre discriminação no mundo do trabalho, designadamente de 2011, de 2013, e que verificamos que não, às quais não tem sido dado cumprimento, designadamente quanto aos relatórios que as mesmas determinam. E, portanto, iremos desenvolver a ação para dar cumprimento a essas decisões da Assembleia da República. Sobre os e-grants, posso dizer que no novo ciclo a área da igualdade continuará a ser uma área referida com um programa próprio, com um programa específico e com uma dotação financeira significativamente acrescida relativamente àquilo que ocorreu no ciclo anterior de programação. Entendo que não o devo dizer aqui, porque o quadro global financeiro dos e-grants não foi anunciado ainda, mas quanto à nossa parte, o processo está concluído, o processo de negocial, de diálogo com os parceiros, e portanto haverá uma área específica e com um crescimento aqui de recursos relativamente ao programa atual. Peço desculpa. Não, não é para compensar, é para corresponder a uma aposta de... Isso não faz nenhum sentido estabelecer esse paralelismo. Estamos numa nova fase e entendemos que é necessário, e com os países que são nossos parceiros nessa área, desenvolver um programa, aprofundar aqui um programa específico. Relativamente à teleassistência, o pede-me dados concretos. Os últimos dados concretos que tenho são os de dezembro de 2016, referem 1.063 teleassistências ativas. São esses os dados de final de 2016. Eu passaria a palavra à Sra. Secretária de Estado, sobretudo sobre o desenvolvimento dos programas e dos planos, para completar, e sobre o programa de ação para a comunidade cigana, à qual, na área da habitação, à qual tem dedicado uma atenção muito especial, para complementar, com a concordância do Sr. Presidente, a
minha intervenção. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bem, respondendo aqui à questão, em particular da comunidade cigana, dizer o seguinte. De facto, eu saúdo a pergunta, é sinal de que este tema passou a estar mais presente na agenda política, e é bom saber, porque a comunidade cigana é uma minoria que vive em Portugal, mas que são portugueses e portuguesas com direitos e deveres de cidadania, como todos os outros e todas as outras, e é muito bom sentir que há de facto uma preocupação com esta comunidade e que ela passou a entrar na agenda política. Relativamente à informação que aqui trouxe e que agora gostaria de referir, nós em breve, e dia 8 de abril é o Dia Internacional da Comunidade Cigana, dedicada à Comunidade Cigana, e portanto nós estamos a preparar uma grande iniciativa dia 6 de abril. Ficam já desde já todos e todas convidados e convidadas para essa iniciativa, que a seu tempo apresentaremos o programa mais detalhado, mas onde apresentaremos de facto os estudos que existem, quer sobre a habitação, quer sobre a segurança social, relativamente a este tema. Quanto às questões da habitação, de facto há uma georreferenciação feita no âmbito do Observatório da Comunidade Cigana, sediado no ACM, mas há também um estudo do IRU, que aliás é público, está na página da internet do IRU, que mostra bem a realidade da Comunidade Cigana do ponto de vista da habitação. Quanto à questão da solução do problema, também é bom relembrar aqui que quando foi desenhado o quadro comunitário de apoio Portugal 2020, não houve entendimento do Governo à época de ter verbas específicas para responder às necessidades da comunidade cigana, razão pela qual nós hoje temos que integrar a procura de soluções para a comunidade cigana nas verbas dos outros programas, porque não foi desenhado nenhum programa específico para responder a esta necessidade o que era possível dentro daquilo que eram as regras da União Europeia. Mas não tendo sido essa a intenção, nem essa a vontade do anterior governo, o que nós estamos a fazer neste momento é a procurar, quer junto da União Europeia, com as especificidades de programas e de calls que são abertas diretamente a Bruxelas, quer dentro daquilo que são as nossas capacidades financeiras nacionais, responder a este desafio, que é um grande desafio e terá que ser sempre numa parceria muito estreita com os municípios, que é um grande desafio, porque de facto o número de pessoas da comunidade cigana que vivem em habitação não clássica, sobretudo no interior de Portugal, é significativo e deve fazer parte da preocupação de todos e de todas nós. Temos o estudo, estamos à procura de soluções, mas a seu tempo responderemos objetivamente a essa questão, uma vez que estamos a preparar esta iniciativa e a seu tempo teremos informação mais concreta. De qualquer forma, o estudo do IRU é aquele mais completo no que diz respeito à questão da habitação. Quanto à questão do ensino superior, esta iniciativa que lançámos, que se chama Programa OPRÉ, nasceu de uma iniciativa financiada por fundos e grants do Programa Cidadania Ativa, que foi coordenado pela Fundação Carlos de Gulbenkian. Esse projeto foi um projeto muito interessante e nós fizemos aquilo que se deve fazer, julgo eu, e que nós estamos a tentar e estamos a caminhar com outros projetos para fazer, que é transformar os projetos que são financiados, quer por fundos comunitários, quer por fundos do e-grants, depois em políticas públicas, quando eles traduzem boas práticas. É o caso deste programa. O programa chama-se OPRÉ, é uma bolsa de estudo, são bolsas de estudo para jovens, raparigas e rapazes ciganos e ciganas. Neste momento estão 25 dentro do programa, são 14 raparigas e 11 rapazes, o que é muito positivo porque, como se sabe, a questão da formação e da educação das meninas e das mulheres ciganas é um aspecto muito importante para a mudança da comunidade. Estamos a trabalhar nesse programa, é um programa que tem, para além do financiamento e das bolsas, acompanhamento e mediação da própria comunidade. Portanto, é um projeto que está em funcionamento. Temos também previsto abrir, em termos de fundos comunitários, com o ACM, incluído no apoiado pelo POISE, um programa de mediação nas autarquias, a que vamos dar especial valor à questão da mediação com a escola e com a comunidade, exatamente para prevenir o abandono escolar dos meninos e das meninas ciganas, que sabemos que é uma realidade. Quanto à formação profissional, é um programa que estamos a trabalhar com o IFP, neste momento ainda não é um programa isolado, portanto é dentro daquilo que é a estratégia da formação profissional e estamos a trabalhar nele. Dizer que vamos apresentar a revisão da estratégia nacional a 6 de abril e, portanto, a 6 de abril traremos informação mais concreta e um programa desenhado mais objetivo daquilo que são as respostas. Agora também quero aqui deixar claro que a área da habitação é uma área que é muito preocupante, e não é uma coisa que surgiu ontem, é uma coisa antiga, é uma coisa que se consolidou no país e que traz preocupações muito grandes, e é com grande pena que não vimos uma oportunidade de ser agarrada, foi a oportunidade com os fundos comunitários ter integrado um programa específico para a comunidade cigana. Aliás, como era muito impulsionada esta solução pela própria Comissão Europeia.
Obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Vou dividir a primeira ronda com a Sra. Deputada Elsa Paes. Vou ser rápida, portanto. Queria começar, naturalmente, por saudar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, fazer notar que é a primeira audição regular depois da aprovação do Orçamento de Estado para 2017, portanto é uma audição naturalmente interessante e importante. Dizer que é bom saber que, apesar das minorias de bloqueio em Bruxelas, Portugal mantém-se firme no sentido de avançar em prol da igualdade. Fazer notar também que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estará atento, como esteve, no sentido que essa igualdade seja cumprida quer na lei, em termos de avanço, quer na prática. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu provas nisso na sessão legislativa passada, ao contrário de outros grupos parlamentares. Fazia-lhe algumas perguntas que têm a ver com a lei de identidade de género. Sei que falou nela, sei que está no programa de governo e, portanto, o governo está a cumprir um compromisso do Partido Socialista. De facto, sabendo nós, com os estudos que temos hoje, que a lei atual, tendo sido uma lei muito inovadora à época, já não é uma lei que responde, não é uma lei que responde, de facto, à realidade da transexualidade, e sabemos o que está no programa do Partido Socialista, nomeadamente a importância da despatologização, eu nunca consigo dizer esta palavra, é impressionante, é difícil dizer, no sentido do respeito do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, a questão de sabermos, e se veremos depois na proposta o que é que acontece aos menores de 16 anos, isto é, pessoas com 16 anos, quem não é jurista normalmente ouve a expressão menores de 16 anos e pensa que é pessoas com menos de 16 anos, e a questão já aqui falada da proibição de cirurgias à nascença, que é absolutamente essencial, e nós sabemos, quem estuda esta matéria, o que acontece e o que vem acontecendo sem que esta proibição esteja expressa na lei, mas pedia, se fosse possível, que nos pudesse avançar aqui à Comissão alguma expectativa de data, não estou a dizer no sentido de um dia exato, mas de previsão de tempo, de quando é que a proposta de lei dará entrada aqui na Assembleia da República, mais ou menos em que altura. Só dar o primeiro apoio estrutural que foi dado às vítimas LGBT, eu ia falar nessa matéria, o Sr. Ministro falou nessa matéria. É uma matéria que nos é realmente de sublinhar. As organizações LGBT há muito tempo que reclamavam esse apoio estrutural e, de facto, é a primeira vez que esse apoio estrutural está a ser dado e era absolutamente necessário. E, complementando, o Sr. Ministro fez aqui um cumprimento às várias iniciativas legislativas do Bloco de Esquerda, do PS, do PAN, do PCP sobre assédio laboral, independentemente do debate parlamentar que venha a haver, mas fazíamos também aqui um apelo, que sei que será recebido com certeza, no sentido de todas e todos nós sabermos que a legislação só por si não resolve o problema do assédio laboral, e é muito importante por parte do Governo continuar a investir nas ações de sensibilização, nas ações de divulgação de informação, informação é poder, nos colóquios, nas empresas sobre assédio laboral. Nós sabemos que o assédio laboral é uma questão que tem de ser enfrentada sob várias frentes. Sabemos que é crime, foi criminalizado no âmbito do trabalho que aqui várias das deputadas estão aqui presentes, fizeram parte da concretização da Convenção de Istambul. Nem sequer estava Portugal obrigada que fosse crime, e acho que esta casa optou e bem no sentido da criminalização, porque entendemos que é um bem jurídico com dignidade penal e, portanto, a perseguição está hoje consagrada no Código Penal como crime, embora ainda haja pouca percepção de que o assédio laboral é crime, e portanto daí a importância da parte não legal, mas de sensibilização que cabe ao Governo, e fazia este apelo. E finalmente queria fazer também um apelo no sentido de que penso que estamos todas e todos preocupados com a recente evolução da ordem ou desordem mundial, como lhe queira chamar, nomeadamente com a assinatura ontem ou hoje, não sei se foi ontem ou hoje, da chamada Global Gag Rule por parte do presidente Donald Trump, que basicamente põe em causa 50% do financiamento que é dado às organizações que por este mundo afora asseguram os direitos sexuais e reprodutivos de milhões de mulheres. E, portanto, isto é, de facto, dramático, é absolutamente dramático, e se já começa a haver uma tentativa de reação por parte do Fórum Europeu de Parlamentares, fazíamos, de facto, aqui um apelo para que, sabendo nós que também há derivas de retrocesso civilizacional graves na União Europeia, fazíamos um apelo para que o governo português batesse o pé, se me permitem a expressão, firme, nos fóruns onde tem palavra, para que esta matéria, que é, repito, de uma gravidade enorme, não tenha ou possa ter, de alguma maneira, o combate que se impõe. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Como tinham comunicado, a intervenção será repartida com a Sra. Deputada Elsa Paes. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela compreensão. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sra. Secretária, desejar-lhe as boas-vindas mais uma vez a esta comissão e cumprimentar também, senhoras e senhores deputados, como acabámos de ver, a agenda do Governo em matéria de igualdade é muito vasta e transversal, e eu vou centrar-me apenas na área que diz respeito ao mercado de trabalho, e depois farei uma nota às questões da violência doméstica. E vou centrar-me nesta área em duas vertentes essenciais. Por um lado, a integração das mulheres no mercado de trabalho e, por outro lado, o combate às discriminações e às desigualdades salariais. E nesta linha, Sr. Ministro, gostava de o saudar por finalmente, eu acho que um ano não é tempo demais, porque são matérias muito densas que exigem muita conversação, muito diálogo, muito compromisso e muita negociação. Queria saudá-lo pela aprovação da proposta de lei no Conselho de Ministros, na linha, aliás, das boas práticas europeias nesta matéria, dado, como o Sr. Ministro já referiu, que era a Alemanha, a França e a Itália, apenas para citar alguns dos países, adotaram medidas deste género, e que vai também na linha do Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres 2011-2020, que reconhece que as políticas de igualdade são absolutamente vitais para o crescimento e o desenvolvimento dos países e que apelam a ações urgentes para se promover a decisão das mulheres, para se promover a participação das mulheres na tomada de decisão, no sentido de se retirar partido dos seus talentos e de deixarmos de desperdiçar as suas qualificações, garantindo deste modo a realização plena da dignidade da pessoa humana, tão posta hoje em causa, como acabámos de ver pela intervenção da minha colega Isabel Moreira. E, portanto, os percursos que nós temos vindo a fazer nesta matéria têm sido alguns ao longo dos vários governos, com resoluções que aprovam o princípio da boa governação, com resoluções que aprovaram os compromissos com a entidade empresarial, mas era preciso dar um novo passo, dado que a estratégia de autorregulação, que não criticamos, fez o seu caminho e bem, mas tem-se mostrado insuficiente para dar um passo significativo nesta matéria. E, portanto, achamos que esta proposta de lei, que será aqui discutida, pode introduzir esse passo que as estratégias de autorregulação não conseguiram dar. E por isso esperamos que nesta Assembleia, também em torno dela, se reúna um amplo consenso e um reconhecimento, tal como já aconteceu com a Lei da Paridade, porque ao fazê-lo, seguramente iremos aprovar uma lei que é necessária, que é útil e que é um instrumento de combate às discriminações de género no mercado de trabalho, para que de futuro estas regras se apliquem de uma forma obrigatória e automática e para que não dependam da discricionariedade de nenhum ministro, como sabemos, acontecem sempre e são sempre alvo de alguns sobressaltos e críticas em todas as governações. Uma segunda nota, nós também estamos muito preocupados com as discriminações no trabalho e com as desigualdades salariais, e o Sr. Ministro também referiu essa preocupação por parte do Governo. Sabemos que as desigualdades salariais, pelos últimos dados publicados, diminuíram de 17,9 para 16,7 e que uma das diminuições se dá sobretudo ao aumento do salário mínimo nacional. Portanto, estamos em crer que, com o novo aumento do salário mínimo nacional, as desigualdades salariais continuarão a diminuir. E, portanto, saudamos também esta medida do Governo, seguramente, apesar das dificuldades que estão na agenda, vai ser cumprida e gostávamos de lhe perguntar, além desta medida para combater as desigualdades, que, e o Sr. Ministro também já falou em estratégias de conciliação, nomeadamente o aumento do gozo das licenças parentais por parte dos pais, se nos podia concretizar um pouco mais que... em que medida é que o aumento do gozo destas licenças parentais, que medida concreta é que podem vir a ser adotadas para o aumento do gozo destas licenças e, portanto, medidas de conciliação extremamente importantes para combater as discriminações no mercado de trabalho por parte das mulheres. E uma nota que tem estado muito na agenda nos trabalhos da Subcomissão da Igualdade, que são as discriminações das grávidas no mercado de trabalho. Não há uma discriminação formal, porque elas não são diretamente despedidas e, portanto, integram-se no âmbito quer dos despedimentos coletivos, quer da não renovação de contratos. Eu gostava de perguntar se, mas não deixam de ser discriminações súbtis pelo facto de estarem grávidas. Não há como lhes fazer face, porque não há nenhuma discriminação formal, mas eu gostava de perguntar se relativamente a estas medidas está prevista alguma iniciativa. E uma nota final mesmo para as questões da violência doméstica. Saudamos todas as iniciativas anunciadas pelo Sr. Ministro, nomeadamente a territorialização das ações, o envolvimento das autarquias, o protocolo com o Ministério da Justiça. Não posso deixar de referir o lançamento do roteiro Cidadania em Portugal, que obviamente também se enquadra na prevenção da violência doméstica através da promoção da cidadania, e não posso também deixar de referir a comunidade ativa contra a violência, cujos objetivos serão seguramente muito importantes para a prevenção e o combate à violência doméstica. Sr. Ministro, no que diz respeito a esta matéria, para não repetir e sublinhar todas as medidas anunciadas com as quais concordamos em absoluto, gostava de lhe perguntar se estão previstos alguns resultados esperados, quer desta campanha, quer deste roteiro, para a prevenção da violência e, sobretudo, a prevenção e o combate à violência no namoro, que, como sabemos pelos dados do RASI, o número de queixas não está a aumentar, está a estabilizar, mas a violência no namoro está a aumentar. E, portanto, eram estas as questões que gostaria de lhe deixar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento agora de modo muito especial as senhoras deputadas Isabel Moreira e Elsa Paes, às quais agradeço os comentários, a solidariedade manifestada com as iniciativas apresentadas e as questões que foram formuladas. Senhora deputada Isabel Moreira, coloca-me aqui a primeira área que comentou, tem a ver com a preparação da Lei de Identidade de Género. Eu não vou avançar aquilo que é matéria que terá o seu debate próprio quando a iniciativa aqui estiver presente. Direi que o aspecto fundamental aqui tem a ver, por um lado, com a prevenção de intervenções cirúrgicas atentatórias dos direitos fundamentais, estabelecendo aqui protocolos médicos que permitam intervir, permitam limitar a sua realização a circunstâncias em que exista um bem fundamental que se lhe suproponha, designadamente a salvaguarda da vida do recém-nascido ou da criança intervencionada, mas exceto nesses casos, estabelecendo como padrão a impossibilidade de intervenção. Por outro lado, uma atenção àquilo que é o período ao longo da vida antes de existência da idade que é considerada como mínima para a manifestação de um mecanismo de autodeterminação e que passa designadamente pela intervenção, pelo reconhecimento do direito à identificação com um género diferente daquele que está no registro civil em contexto escolar, e trabalhar com a comunidade educativa em que termos é que essas questões podem ser acompanhadas e devidamente reconhecidas, mesmo quando não há ainda nenhuma alteração da situação jurídica, mas há uma situação fática que é reconhecida, que é reconhecida pela família, que é reconhecida pela, pela criança ou adolescente que está em causa. Em terceiro lugar, aqui a alteração das regras de, sobretudo, que permitam a alteração no registro civil dos mecanismos de reconhecimento da situação de transexualidade. Nós contamos, durante o mês de fevereiro, ter cá esta iniciativa legislativa, depois, com os seus detalhes, ela será certamente enriquecida com os contributos das senhoras e senhores deputados. Na matéria do assédio laboral, estou aqui totalmente de acordo que nós não podemos ficar por ter boas leis. É importante ter boas leis, mas é fundamental que tenhamos na sociedade portuguesa uma maturação e um consenso em torno destes temas que nos permita intervir. Por isso, se durante muito tempo a prioridade nestas áreas esteve centrada naquilo que eram as mutações nos decisores políticos e na participação com maior visibilidade nos titulares de cargos públicos, não digo que não haja aí uma permanente atenção e uma permanente intervenção e domínios em que é fundamental ir mais além. Daí o cumprimento que eu fiz, 10 anos depois, e até pela intervenção que tive em 2006, sendo na altura secretário de Estado da Administração Local, junto do então Ministro de Estado e da Administração Interna, sei bem das resistências que senti em muitas zonas do país quando pretendemos alargar às autarquias locais aquilo que era mais fácil defender relativamente à Assembleia da República, por exemplo. Eu não tratei dessa parte na altura, no governo em que integrava, não tratei da questão Assembleia da República, que foi tratada por outros colegas de governo, mas recordo-me bem quanto às autarquias, aquilo que me era dito. Estou a olhar ali para o círculo eleitoral da senhora deputada Elsa Paes ou para o círculo eleitoral da senhora deputada Ângela Guerra. Eu recordo-me bem do que me disseram quando participei em iniciativas nessas regiões do país em torno deste tema. Mas houve um avanço notável, notável. Estamos muito longe do que seria uma ampla participação, designadamente ao nível de presidentes de Câmara, mas nós passamos, e deve-se a uma intervenção com um instrumento normativo desse tipo, passamos de menos de 10% para mais de 25% de vereadoras e de mulheres que integram assembleias municipais ou assembleias de freguesia. E foi possível fazê-lo em 10 anos e por isso ultrapassar aí esta A, mas hoje as questões colocam-se fundamentalmente no domínio das práticas sociais e por isso uma intervenção ativa, uma intervenção cívica é aqui essencial, e em perceber que este é um tema de todos. É um tema que se coloca não só nas zonas mais isoladas ou entre pessoas menos qualificadas, coloca-se também nas novas gerações. E daí a importância que damos a temas como a ação contra a violência do namoro, em que também achamos que não devia ser uma ação do Governo, fundamentalmente. É apoiada pelo Governo, mas é uma iniciativa que fundamentalmente foi desenvolvida com as associações académicas, que assumiram esse programa como um programa seu, ou programas que estamos a desenvolver contra a segregação de género em carreiras particularmente qualificadas e onde a questão até parece inesperada. Estamos a desenvolver com o Instituto Superior Técnico e com a Universidade de Coimbra programas sobre a participação, o retrocesso que aliás se verificou nos últimos anos de participação de mulheres nas áreas das tecnologias, ou questões que se colocam em domínios como a carreira diplomática, em que houve uma evolução negativa relativamente àquilo que ocorreu há uma, duas décadas atrás. E, portanto, é fundamental aqui uma atuação ativa nestes domínios, e todos a dar deliberadamente exemplos que fogem há aqueles casos mais comuns, padrão, em que todos identificamos com facilidade problemas e em zonas, por vezes, de elevada qualificação. Eu não me vou aqui pronunciar sobre decisões de governos de países com os quais temos relações estreitas, mas aquilo que lhes posso assegurar é que Portugal, nesta matéria, terá no quadro da comunidade internacional uma posição ativa de defesa de valores e defesa de princípios, que são aqueles que materializam a forma de intervenção da sociedade portuguesa. E por isso participamos ativamente em todas as iniciativas e fazemo-lo com muito orgulho. Ontem em Viena, em que estavam ministros a nível de ministros e secretários de Estado, estavam presentes 10 países da União Europeia, depois havia um conjunto de governo de países representados a outro nível, diplomático ou altos funcionários. Bom, é com muita satisfação que eu digo em matéria, por exemplo, de integração de refugiados, tenho muito orgulho em saber aqui nesta Assembleia posições diferentes, provavelmente aqui e ali apreciações críticas, mas que não há aqui nenhuma força política, tenho a certeza, ainda nem todos falaram hoje, mas tenho a absoluta certeza que não haverá nenhum partido que venha aqui dizer que Portugal não deve receber refugiados, que Portugal deve discriminar imigrantes. E aí participamos ativamente nestes, mesmo naquilo que é o debate com países da União Europeia, que têm práticas que julgo que não estão em sintonia com o melhor dos valores europeus. Também na área a que referiu, Portugal entendeu participar a nível governamental no primeiro encontro ministerial sobre questões LGBT, que se integra à agenda da presidência maltesa, que pela primeira vez uma presidência entendeu fazer uma reunião de membros do governo especificamente sobre as questões dessa comunidade, e Portugal entendeu já, desde já, dar nota que participaria nessa reunião. Nós temos, iremos em matéria de, em termos de licença parental, iremos dar cumprimento ao que está previsto no programa de governo. Isto é passar de 2 para 3 semanas o período de gozo mínimo obrigatório por parte dos pais. Em matéria de desigualdade salarial, queremos com os parceiros sociais identificar sinais de alerta que determinem uma intervenção no quadro da negociação coletiva relativamente a essas matérias. Não está em causa mecanismos de violação expressa de normas de igualdade. O acordo coletivo dos corticeiros marcou aqui, eu diria aqui, uma marca naquilo que era uma chaga inaceitável, mas que foi possível aqui, com a contratação coletiva, ultrapassar essa situação residual. Nós hoje temos discriminações mais sofisticadas, discriminações que têm a ver com o desenvolvimento de carreira, com os mecanismos de remuneração que têm a ver com a forma de prestação de trabalho e com as cargas horárias e o modo de desregulação das relações de trabalho que recaem aqui penosamente sobre todos, mas de forma mais pesada, fundamentalmente sobre as mulheres. Em matéria de combate à violência doméstica, também aqui eu pedi à Sra. Secretária de Estado, com a concordância do senhor, a autorização do Sr. Presidente, que completasse aqui a minha intervenção.
Sra. Secretária de Estado, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, em relação às questões da violência doméstica, dizer o seguinte: nós continuamos a apoiar, através dos jogos sociais, um conjunto de respostas muito significativas no âmbito da violência doméstica, portanto as que já vinham com apoio de trás, alargando agora a estas respostas na área da territorialização, com esta segunda geração de protocolos para gabinetes na área da violência e também no apoio à aquisição de viaturas, porque é impossível fazer um trabalho com qualidade nos territórios do interior do país se a as equipas técnicas não tiverem capacidade para se deslocar e, portanto, todos os gabinetes de apoio na área da violência doméstica no interior de Portugal, neste momento, têm uma viatura para se poderem deslocar e fazer o seu trabalho em condições. É um instrumento de trabalho fundamental, uma viatura descaracterizada que permita não só deslocar-se aos locais onde se fazem os atendimentos, como também deslocar as vítimas à medicina legal, aos tribunais, às forças de segurança. Neste momento posso dizer que temos nesta nova geração de protocolos de âmbito municipal, temos 29 municípios já envolvidos e contamos até ao fim do ano ter bastantes mais, porque temos em negociação protocolos noutras regiões do país e, portanto, estes protocolos, a ideia é alargar e ter uma resposta mais consubstanciada em todo o país, com o envolvimento de novos atores, novas parcerias, como o Ministério Público, aqui fundamental, as CPCJs e também a medicina legal, porque o objetivo é que as vítimas não tenham que ser institucionalizadas, que a casa-abrigo seja a última resposta e não a primeira resposta, e por isso estamos a isto respondendo à questão concreta da comunidade ativa. Portanto, esta é uma estratégia de territorialização, mas também de comunidade ativa contra a violência, que será reforçada quando a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania estiver no terreno, porque nós andamos sempre a correr atrás do prejuízo, se me permitem a expressão, mas temos que investir mais na prevenção. E, portanto, é nesta conjugação de territórios mais musculados do ponto de vista da resposta, conjuntamente com uma estratégia de educação para a cidadania, que contamos poder diminuir não só os números da violência em termos das pessoas adultas, como também a prevenir a violência entre os jovens e entre os mais novos. Dizer que o ano passado, portanto em 2016, houve uma disponibilização, um investimento de 4,2 milhões de euros para projetos na área da violência, do tráfico de seres humanos, de também dotação orçamental para a SIC, para a implementação dos planos, e projetos também na igualdade de género e cidadania, entre os quais se incluem muitos projetos de prevenção da violência doméstica e de género. Quanto à carrinha, e depois dizer aqui também outra coisa importante, que para além destes projetos mais tradicionais, digamos assim, no âmbito da resposta da violência, estamos, como já disse o Sr. Ministro, a investir em novas áreas de intervenção. A Casa dos Homens, vítimas de violência, é uma realidade neste momento, posso dizer, que está com cerca de 50% de ocupação, portanto a casa está ocupada, há procura, o que demonstra que há procura. Temos cerca de 50% de ocupação neste momento. E também dizer que estamos a trabalhar em projeto, temos os projetos na área LGBTI que ainda não iniciaram, mas que foram assinados os protocolos em dezembro, e portanto dois deles, um em Lisboa e um no Porto, mais genérico para a área de violência LGBTI, mas um projeto em Lisboa para jovens. Portanto, há um dos projetos na área LGBTI, na área da violência, para jovens. Depois dizer também que estamos a trabalhar com a CERCIAG e com a FENACERC numa resposta especializada para mulheres com deficiência intelectual, porque há uma procura muito grande e não há resposta, e também estamos com dois projetos, com a intenção de duas organizações para projetos na área da saúde mental. Portanto, também aqui é importante dizer que há aqui novas áreas onde devemos intervir. Por fim, só para responder às questões relativamente ao roteiro Cidadania em Portugal, dizer que o roteiro está no terreno, que está a trabalhar com escolas, que está a trabalhar com as comunidades, os municípios têm sido muito receptivos, contamos até ao mês de julho ter percorrido e ter, ou através da carrinha que se está a deslocar pelo país, ou através de projetos em escolas, termos respondido a todos os municípios de Portugal continental e também a um considerável número de municípios nos Açores e na Madeira, e dizer que em setembro, então teremos um relatório com resultados concretos que apresentaremos relativamente a este projeto, que está, no fundo, a criar uma grande dinâmica no país, porque o país estava muito parado do ponto de vista da dinâmica da cidadania, e estes projetos trazem o debate, trazem a discussão, trazem o pensamento crítico às comunidades, que é muito, muito importante, porque a cidadania só se realiza se a praticarmos ativamente, e portanto é isso que estamos a fazer com este projeto.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, a equipa que os acompanha, e saudar também as Sras. E os Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu queria, enfim, colocar algumas questões sobre a recente posição, o recente conjunto de observações que foram feitas ao Estado português pelo Comitê de Eliminação da Discriminação Racial das Nações Unidas, na sequência da apresentação conjunta dos 15º, 16º e 17º relatórios do Estado português relativamente ao cumprimento da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Esse conjunto de observações, tornadas públicas no dia 9 de dezembro, contém, desde logo, um conjunto de recomendações ao Estado português, um conjunto bastante vasto de recomendações, e eu permitir-me-ia destacar, numa leitura pessoal, naturalmente, destacar 6 dessas recomendações que me parecem, que nos parecem ser da maior importância. Em primeiro lugar, a necessidade de se familiarizarem, agora, enfim, a terminologia é minha, não é propriamente uma tradução literal, mas a familiarização dos operadores judiciários, a saber, juízes e procuradores do Ministério Público, mas enfim, creio que também se poderia alargar a outros operadores judiciários, a familiarização com o conteúdo da Convenção, em primeiro lugar. Segundo lugar, a necessidade ou a alta conveniência de se obterem dados ou informação discriminada em função de etnia, de nacionalidade, de país de origem, para que se possa ter uma leitura rigorosa, fina, daquilo que é a realidade social em Portugal em matéria de cumprimento de direitos, a saber, direitos económicos, sociais e culturais, e também das práticas sociais de discriminação. E, portanto, o Comitê é bastante, como se costuma dizer agora, assertivo nesta mesma solicitação. Terceiro lugar, a terceira recomendação, recomenda o Comitê que haja uma visível aceleração da elaboração e da adoção da legislação, da lei, sobre discriminação racial em Portugal. Quarto lugar, a prática, ou enfim, a efetivação, se quisermos, de uma investigação ativa de práticas de discurso de ódio, hate speech, incluindo as práticas de responsáveis políticos. É também uma das recomendações que é contida neste documento das Nações Unidas. Quinto lugar, a necessidade de serem tomadas medidas efetivas para prevenir um abuso da força por parte de quaisquer atores sociais e designadamente das autoridades policiais que possam indiciar comportamentos de natureza racista. E, finalmente, a sexta recomendação que eu destaco, há bastantes outras, como o Sr. Ministro sabe muito bem, mas eu destacaria uma sexta recomendação, que é a necessidade de serem suprimidas imagens ou representações que sejam discriminatórias ou que sejam preconceituosas relativamente a grupos sociais, designadamente afrodescendentes, comunidade cigana, etc., sobretudo nos manuais escolares. E a pergunta que eu queria fazer ao Governo nesta matéria, tendo em conta estas várias observações, ou estas várias recomendações, perdão, a pergunta que gostaria de fazer é quais são os passos que o Governo está a dar, tenciona dar, que disponibilidade concreta é que tem para acompanhar estas recomendações e para lhes dar resposta, enfim, com a maior urgência. Compreenderá o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado que, enfim, faço esta pergunta porque o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda olha para esta realidade, acompanha em grande medida aquilo que são as observações, os comentários, digamos, as recomendações do Comitê das Nações Unidas para a eliminação da discriminação racial e, portanto, empenhar-nos-emos em que o Estado português dê uma resposta cabal, satisfatória, rápida, consistente a estas observações. Este conjunto de observações mereceu ao Sr. Alto Comissário para as Migrações uma reação que nos deixa alguma perplexidade. O Sr. Alto Comissário para as Migrações, numa declaração que foi tornada pública pela imprensa, em reação a este documento do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, disse duas coisas que eu destaco. Disse várias coisas, mas disse duas que eu destaco porque me parecem importantes. Em primeiro lugar, disse o Sr. Alto Comissário que a recolha dos discriminados, portanto, digamos, a obtenção de informação que vá ao encontro da singularidade de comunidades, designadamente da comunidade cigana, da comunidade afrodescendente, etc., que, cito, colide com a Constituição e viola a Lei de Proteção de Dados. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Sr. Alto Comissário disse também que matérias como o abandono escolar, o insucesso escolar, o desemprego, a exclusão social, volto a citar, afetam públicos muito diversificados e exigem respostas que, dando prioridade aos descendentes de imigrantes africanos, não sejam exclusivas. E, portanto, abre-se sim para privilegiar, digamos, de uma abordagem, chamemos-lhe, holística, integrada, enfim. Portanto, excluindo qualquer possibilidade ou, enfim, criticando a possibilidade de se ir ao encontro daquilo que é a recomendação do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial. Enfim, naturalmente todas as opiniões pessoais são perfeitamente legítimas, como é evidente, mas estamos a falar de alguém que desempenha funções de responsabilidade e a verdade é que, enfim, isto nos suscita bastante perplexidade justamente por se tratar de alguém com essas responsabilidades públicas. E, portanto, a minha pergunta, Sr. Ministro, era de saber se o Governo acompanha esta opinião do Sr. Alto Comissário para as Migrações, se também acha o Governo que essa recomendação por parte do Comitê das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação Racial é destituída de sentido, se colide com a Constituição, se é, portanto, inviável, e se, pelo contrário, o que devemos ter é uma abordagem holística que dilua a singularidade da resposta, digamos assim, ou melhor, da informação sobre as comunidades, as diversas comunidades que estão aqui em jogo e portanto, diluindo-a, dilua também a resposta numa abordagem holística, integrada e outras expressões mais adequadas. Finalmente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados, há uma passagem que é também merecedora de atenção neste documento do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial e que é justamente aquele em que o Comitê, e agora cito o documento, exprime a sua preocupação pela ausência das organizações não-governamentais no processo de avaliação, review process, é assim que se diz, e de relatórios alternativos das ONGs. Na verdade, foi tornada pública também, aliás foi noticiada em Portugal, uma carta aberta subscrita por cerca de 22 associações nesta matéria, enfim, algumas são talvez mais conhecidas, o SOS Racismo, a Plataforma Gueto, a Associação Cabo-Verdiana de Lisboa, o AfroLis e 18 outras, que tornaram público um documento em que justamente criticaram a, digamos, a a falta de envolvimento, digamos assim, das organizações não-governamentais e, portanto, queixando-se de da falta de um verdadeiro diálogo, é a expressão que está contida nessa mesma carta aberta. Isto merece, naturalmente, da nossa parte, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, uma grande preocupação, porque, enfim, a interlocução permanente com as associações deve ser, do nosso ponto de vista, uma prática adotada nesta matéria, e isso é corroborado pelo Comitê de Eliminação, pelo Comitê pela Eliminação da Discriminação Racial das Nações Unidas. E, portanto, também gostaria, para terminar, de pedir ao Sr. Ministro, enfim, que nos esclarecesse sobre se há ou não há, do seu ponto de vista, afinações a fazer em matéria de envolvimento de atores não governamentais, representativos das diversas comunidades, designadamente da comunidade afrodescendente, até por uma razão, e com isto termino. É que o Sr. Ministro sabe muitíssimo bem, naturalmente, sabemos todas e todos, que este é o segundo relatório que coloca uma observação crítica daquilo que é a prática do Estado português. O outro relatório a que me refiro é justamente o relatório da relatora das Nações Unidas para o Direito à Habitação, que ainda muito recentemente veio, como é sabido, tornar públicas uma série de observações muito críticas sobre, digamos, as práticas discriminatórias e seletivas em matéria de cumprimento do direito à habitação. E, portanto, cruzando estes dois pronunciamentos, cremos que há motivo para o Estado português, designadamente o Governo e a Assembleia da República, naturalmente também, assumindo as suas responsabilidades, terem aqui, digamos, um exame que vá no sentido de melhorar significativamente, mudar significativamente algumas práticas que não sejam as mais acertadas. Era isto, Sr. Ministro, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Tem a palavra o Sr. Ministro adjunto para responder às questões colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza, que cumprimento pelas questões colocadas e pelos comentários feitos. Seria muito fácil estar aqui a entender que na minha resposta, centrar-me no tempo que é objeto fundamentalmente da consideração pela avaliação periódica feita pela Comissão, pelo Conselho para a Eliminação da Discriminação Racial das Nações Unidas. Não tenho esse princípio. O princípio que seguimos é um princípio de assunção das responsabilidades de Estado e continuação das obrigações de Portugal neste domínio. O relatório em causa tem uma avaliação que é globalmente positiva daquela que é a situação de Portugal neste domínio, identificando, sem dúvida, um conjunto de questões de alerta. Eu diria que a primeira resposta política que o Governo dará a esta matéria é trazer aqui, com a maior brevidade, adiamos, aliás, a sua revisão deliberadamente para esperar pelo relatório, dado que sabíamos em que altura é que ele iria surgir, de uma revisão do regime legal da CICDRE. E também aqui, tal como no tema que foi aqui muito discutido nas intervenções anteriores, se há aqui preocupações, diria, de banda larga, genéricas, mesmo factos recentes demonstram que a área fundamental onde temos de atuar é, novamente aqui, no domínio, por um lado, da educação, e a educação para a cidadania é aqui um elemento essencial também de prevenção de situações de discriminação racial, na terminologia do relatório, quer de intervenção no mercado de trabalho. E, portanto, aquilo que distingue no diploma que dentro de poucas semanas esta comissão, julgo que será esta, terá aqui para apreciar, que distingue do regime atualmente existente, é fundamentalmente uma maior articulação com aquilo que são os vários setores, onde surgem pontualmente, eu não aceito que se diga que essa é uma questão generalizada, mas surgem pontualmente chamadas de atenção, ora no atendimento num serviço de saúde, ora numa prática numa escola, mas a área decisiva para esta intervenção é de facto o acesso ao mercado de trabalho. Quer da prática de relações de trabalho marcadas por uma particular precariedade, quer em situações extremas de clara violação de lei, de eventual violação de lei, como aquelas que recentemente mereceram a intervenção da ACT. Não me vou antecipar sobre matérias que também do nosso lado determinamos ao ACM que procedesse a averiguações complementares nessa matéria, mas é esse o domínio essencial de intervenção. E, portanto, é verdade que a formação é decisiva e temos-lo feito quer na formação das polícias, quer naquilo que é o diálogo que temos com o Ministério da Justiça sobre a formação dos operadores judiciários, designadamente na formação de magistrados judiciais e do Ministério Público, em que a questão é particularmente relevante, mas achamos que é possível desde já uma intervenção, e a oportunidade é essa, aqui que estava pendente de necessidade de revisão do seu quadro legal, independentemente do relatório, podíamos tê-lo feito uns meses antes, achamos que devíamos deixar para o início de 2017 essa intervenção. O diploma encontra-se, não é adequado que diga exatamente em que ponto, mas encontra-se no processo legislativo do Governo, não é? Com o trabalho com os vários ministérios que têm responsabilidades nessa área e que aqui na nossa função de coordenação neste domínio com os quais nos cabe interagir. A questão estatística que referiu é aqui uma questão relevante, porque, aliás, a intervenção do Sr. Deputado reflete aqui o quadro de dificuldades que não podemos iludir. Nós não podemos nem dizer que desconhecemos ou que negamos a existência de problemas, mas temos de ter conta do nosso quadro constitucional. Ao contrário de outras matérias em que, porventura, poderíamos falar de discriminação de género ou de discriminação de cidadãos estrangeiros, ou de imigrantes com um estatuto mais ou menos sólido face à ordem jurídica portuguesa, neste caso aqui estamos a falar em regra de cidadãos nacionais, nos casos que estamos a falar, porque é essa a caracterização. As duas comunidades, e estou a citá-lo, falou em afrodescendentes e falou em pessoas da comunidade cigana. Bom, na generalidade dos casos, nessas duas categorias, estamos a falar de pessoas que são tão portugueses como qualquer um de nós aqui. E isso determina aqui limitações constitucionais no tratamento estatístico da, quer da dimensão dessa comunidade, quer da circunstância em que podem ser tratadas situações identificadas como contrárias à lei, no mercado de trabalho ou no acesso a serviços públicos, na educação ou na saúde, ou no atendimento de, enfim, num qualquer serviço público. E é por isso que estamos com cuidado, com prudência, tendo consciência aqui de quais são os limites legais, designadamente em matéria de tratamento de dados pessoais, como ter melhor informação nos permita agir sobre essa realidade, tendo consciência desses limites. Também aqui quanto ao chamado discurso de ódio, não é? É evidente que o cidadão Éder é um herói para todos nós, pelo ato relevante ao serviço do país, que praticou aos 115 ou 116 minutos de uma noite que nos deixou a todos muito felizes no ano passado. Portanto, não é possível de modo algum entender que há aqui práticas generalizadas, mas são de facto áreas como o desporto, a publicidade, áreas em que fenómenos deste tipo têm de ser estudados e têm de ser acompanhados, afastando aqui, sobretudo, as chamadas representações sociais inconscientes. É muito nesse domínio que nós temos de agir. Uma nota final sobre a relação com organizações não governamentais e com, designadamente, o diálogo. Eu próprio, a senhora secretária de Estado mais do que eu, mas eu próprio estive já e disseram-me que a nível de ministro não se recordavam ter acontecido, no Conselho, em reunião do Conselho Consultivo contra a Discriminação Racial. E tenho tido encontros, não a propósito do tema específico, mas a propósito de outras, bom, designadamente com responsáveis da SOS Racismo, para falar de uma das organizações que, não governamentais que enunciou. Tenho conhecimento do documento subscrito por 22 associações. Não me vou pronunciar sobre, porque isso seria, aliás, do ponto de vista dos direitos, absolutamente irrelevante, sobre a visibilidade da ação dessas associações, que é variável, não é? Como é compreensível, e aquilo que é nosso compromisso é intensificarmos o trabalho, mesmo com associações que não estão representadas no Conselho, porque não é possível que aí estejam todas, não é? Mas que, relativamente às quais, temos de estar atentos. Falamos aqui, não vou dizer, matérias relativamente designadamente à comunidade cigana, quando estamos atentos ao fenómeno, quando percebemos que há uma dimensão de representações sociais sobre as quais devemos agir, e por isso aqui não repetirei nem desenvolverei aí referências que fiz já a propósito de intervenções, designadamente da bancada do PSD, que nos colocou em questões específicas sobre a comunidade cigana, mas que valerão também aqui nesta ótica específica de discriminação relativamente a grupos que não são estrangeiros, em que a tipologia que é tida em conta neste tipo de relatórios relativamente a outros países não se aplica, pelo menos de modo expresso, e não quero estar aqui, como compreendo deliberadamente, a utilizar linguagem que acho que seria inadequada, sobretudo no contexto em que aqui estamos, e em que são cidadãos nacionais no pleno gozo de todos os direitos cívicos e acesso a todos os direitos económicos, sociais e culturais, como bem referiu.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e os Srs. Deputados, que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar hoje também. E começar por dizer, Sr. Ministro, que eu ia dividir a minha intervenção em duas partes. À falta de dois deputados, faço eu estas duas partes. Estou a brincar. É a Vânia e depois a Dias da Silva. Exatamente.
Está autorizada, Sr. Deputado.
Muito bem. Era só para introduzir aqui uma nota de humor nesta nossa audição, que é séria e que trata de temas muito importantes. Eu ia começar, Sr. Ministro, pela violência doméstica. Dentro da violência doméstica, depois queria destacar aqui duas questões, uma questão particular da violência contra idosos, mas já lá iria. Quanto à violência doméstica, já muito aqui se falou sobre o assunto, mas há duas outras questões que não foram mencionadas e que eu gostava de lhe deixar. E começava pela sentença judicial, que ontem muito se falou e de que se fizeram várias notícias a respeito, e eu percebo a indignação geral, mas eu também acho que nós não devemos cair na tentação de comentar sentenças judiciais, porque não conhecemos o caso concreto e podemos aqui estar a imiscuir-nos num poder que não é o nosso e que, portanto, que devemos respeitar. Mas a pergunta que fica aqui, e essa é que é a questão-chave do problema, é se não fará falta mais formação para que se distinga exatamente aquilo que é violência doméstica do que não é violência doméstica, para que questões como estas não caiam na praça pública e se desvirtuem e façam moça a uma questão tão importante como a violência doméstica. Eu repito que o caso concreto não deve ser tratado aqui nem na comunicação social, mas estas distorções às vezes fazem perder força a uma questão que é uma questão maior. E, portanto, eu perguntava concretamente, Sr. Ministro, se não faz falta mais formação e já agora perguntar-lhe também que formação tem sido dada. É dada, nós sabemos que é dada a formação a este respeito, mas concretamente que formação tem sido dada ao longo do último ano nesta matéria. Depois perguntar também, ainda em relação à violência doméstica, em matéria estatística, como é que têm sido tratados os dados e se não é possível fazermos melhor em matéria de tratamento de dados na violência doméstica. Nós sabemos que a violência doméstica padece de um problema, muitas vezes, de falta de prova. E essa falta de prova leva a que, provavelmente, muita gente que até terá cometido o crime, eventualmente, não seja condenada pelo mesmo, exatamente por esse facto. Mas também sabemos que, muitas vezes, essa falta de prova resulta exatamente do facto de não haver crime de violência doméstica e de haver falsas denúncias, que nós também sabemos existirem. E, portanto, eu perguntava se não é possível, se não, o Governo não está a equacionar uma forma de, juntamente com os tribunais, se melhorar o tratamento estatístico desta informação, de modo a que se consiga perceber exatamente quais são as falsas denúncias e quais são as situações em que não há falta de prova, mesmo desconfiante que houve, de facto, o cometimento do crime. E, portanto, perguntar se há algum trabalho desenvolvido neste sentido e se se pode melhorar este tratamento estatístico relativamente à violência doméstica. Ainda na violência doméstica, falar-lhe da teleassistência e perguntar-lhe quais são os dados em relação à teleassistência, se muita gente recorreu à teleassistência. Se não ouvi, Sr. Ministro. Respondeu há pouco. Muito bem.
Muito bem. Respondi.
Obrigada. Foi culpa minha e eu é que não ouço. Muito bem. Muito obrigada. Uma última questão relativamente à violência doméstica tucur e que tem a ver com a análise retrospectiva dos homicídios relacionados com a violência doméstica. A portaria já existe. O Sr. Ministro tinha anunciado para junho, mas não foi possível, e em outubro ela foi finalmente publicada. E eu gostava de perceber se a equipa já reuniu, se já há relatórios de casos concretos, se já existe alguma recomendação em particular nesta matéria e em que ponto é que está esta análise retrospectiva. Ainda em relação à violência doméstica, mas particularizando aqui uma questão que tem a ver com a violência contra idosos. Eu gostava de lhe perguntar, na violência contra idosos, uma coisa muito concreta, Sr. Ministro, que tem a ver com o seguinte. Há cerca de duas semanas, a Sra. Deputada Elsa Paes, numa declaração política em plenário, falava-nos a respeito de políticas de igualdade e mencionou que combater a violência contra idosos era colocar os olhos no futuro. Coisa com que concordamos em absoluto e é primordial tratarmos desta questão. E exatamente por isso, eu perguntei à Sra. Deputada Elsa Paes que medidas concretas estavam previstas para combater este fenómeno da violência contra idosos. E a Sra. Deputada respondeu-me qualquer coisa como estão no plano de coesão territorial medidas previstas para essa matéria. E eu, como é natural, fui ver o plano, aliás já o tinha lido de viés, mas não tinha estado com a atenção em relação a esta questão. E a única medida que, eventualmente, com alguma imaginação, podemos ver resultar na proteção de idosos, nesta matéria de violência, tem a ver com a criação de redes de apoio domiciliário, serviço de saúde social aos idosos, que consta da página 119. Mas isto é uma medida programática que necessita, obviamente, de concretização e de parametrização para podermos perceber se há aqui alguma questão que, de facto, nos ajude neste combate à violência contra idosos. Combate este que é premente, porque é sabido que aumentou o número de casos em que os pais são vítimas de violência doméstica por parte dos filhos. A APAV tem isto mesmo registado e diz que dos 1.777 processos registados por esta associação entre 2013 e 2015, apenas 25% dos pais fez queixa às autoridades, o que é uma coisa relevante. Todos os dias temos visto nos jornais menções de agressões de filhos a pais. Em 2 anos, por exemplo, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima recebeu quase 1.800 pedidos de ajuda e temos visto muito pouca ação nesta matéria. O CDS, juntamente com o PST, aliás, apresentaram conjunta isoladamente várias medidas de proteção de idosos que foram todas invariavelmente chumbadas. E, portanto, o que eu queria perceber, Sr. Ministro, é o que concretamente está pensado nesta matéria da violência contra idosos. Porque fala-se imenso de violência doméstica, mas violência doméstica não é só a violência contra mulheres e homens, nem é só a violência contra... nem se trata só deste género de casos. E, portanto, era muito importante perceber o que é que o Governo está a fazer nesta matéria, porque já nos falou de coisas ótimas hoje, designadamente das casas-abrigo para homens, das demais casas-abrigo para mulheres, mas nesta matéria nós não vemos absolutamente nada e nós entendemos que era importante destacar medidas nesta matéria e não as vemos destacadas como achávamos que era importante destacar. Finalmente, ainda nesta parte, finalmente não, nesta parte já não, mas relativamente ao stalking que foi criminalizado no ano passado, e isto entronca aqui com uma questão que já hoje foi mencionada e que também é importante e com a qual nós concordamos. Eu gostava só de lhe deixar uma pergunta muito simples, Sr. Ministro, e que tem a ver com o número de queixas feitas depois de criminalizado o fenómeno. Como sabe, foi criminalizado em 2015. Entre 2014 e 2015, o aumento do número de queixas foi razoável, subiu bastante, cerca de mais 100 queixas de 2014 para 2015. Eu gostava de perceber quantas queixas, se tem dados das queixas que foram feitas em 2016 e se em 2017 o número de queixas continua a aumentar ou não. E porque é que eu gostava de perceber nesta matéria. Isso tem a ver também com a tutela do Sr. Ministro, eu explico porquê. Porque esta questão aplica-se também ao assédio laboral. Há quem entenda que o crime fica consumado quando é consumado em regime laboral, é este o crime que se aplica, este é o crime de stalking, de perseguição. E, portanto, eu gostava de perceber se o Sr. Ministro tem acompanhado esta matéria e se esta matéria e se os números correspondem à realidade que nós tentamos travar com a criminalização do fenómeno ou não. Depois, Sr. Ministro, passando para outra parte, gostava de saudá-lo e saudar o Governo pelo anúncio que fez ontem, julgo que à TSF e que hoje aqui já reiterou, e que tem a ver com o recebimento da comunidade Yazidi em Portugal. Eu julgo ter percebido ontem das declarações do Sr. Ministro que estávamos disponíveis para receber cerca de 400 pessoas pertencentes a esta comunidade Yazidi, que tem sido vítima de um extermínio inacreditável e para além do extermínio de questões tremendas relativamente à escravidão sexual. Mas, tanto quanto percebo, nós vamos apenas receber 150 já em Guimarães e 100 em março em Lisboa. E eu gostava de perceber porque é que não vamos receber mais, se não houve candidaturas, por assim dizer, e candidatos, ou se não há disponibilidade das autarquias para receber esta comunidade. E depois perguntar-lhe também, ainda em relação a esta questão, se tem conhecimento de outros países que também vão receber estes cristãos yazidi que agora entrarão no nosso país brevemente. Há milhares e milhares de pessoas perseguidas, foi fechada aliás uma organização que era a IASDA pelas autoridades curdas e ficaram cerca de 1.200 mulheres e crianças sem rigorosamente nenhum apoio a somar a homens que recebiam educação e assistência médica que também ficam sem apoio neste momento. E portanto perguntar se o Sr. Ministro tem conhecimento de outros países que também vão acolher estas pessoas e se não, porque é que não recebemos mais nós, tendo em conta que nos disponibilizamos para receber 400 e porque é que não vêm essas pessoas para cá. Ainda relativamente às declarações do Sr. Ministro de ontem, perguntar-lhe o que é que está concretamente pensado na questão dos menores não acompanhados. O Sr. Ministro falou ontem nisso também, coisa que nós também apoiamos, e gostávamos de perceber se, por exemplo, estão a ser encaradas medidas de desinstitucionalização, ou seja, se estes menores não acompanhados serão encaminhados para instituições ou se, pelo contrário, estão a ser pensadas medidas como medidas de acolhimento familiar, que também seriam possíveis e que talvez fossem mais benéficas para estes menores. E, portanto, perceber o que é que está pensado nessa matéria. Depois dizer-lhe, Sr. Ministro, que em matéria de refugiados, obviamente, é consensual a nossa a posição do CDS e é consentânea com aquilo que o Sr. Ministro tem feito e tem vindo a dizer. Só não é consensual numa coisa, e não digo que é o Sr. Ministro que o diz, mas nos últimos anos tem havido uma tentativa de confundir aquilo que são refugiados tucur, do que são refugiados económicos, daquilo a que agora as pessoas gostam de falar, de refugiados económicos. Para nós não são mais do que migrantes à procura de melhores oportunidades de vida, e que é absolutamente legítimo, mas que não podem ser confundidos com refugiados que fogem de guerras e de perseguições contra eles. E, portanto, o CDS tem total... do CDS tem total acolhimento para a questão dos refugiados, para a questão das migrações ilegais que entram no país sem a cobertura legal necessária. Não temos a mesma posição de outros partidos, e não digo que o Sr. Ministro diga isso. Estou só a dizer que, de facto, hoje em dia tende a confundir-se um bocadinho os dois fenómenos, e os dois fenómenos não são, na nossa opinião, para confundir. Não obstante, eu percebi que o Sr. Ministro nos tinha dito que até fevereiro serão recolocados cerca de 1.000 pessoas, portanto estarão em Portugal cerca de 1.000 refugiados, foi isso que entendi, e presumo que bem, e queria perguntar-lhe porquê, e há aqui uma coisa que me confunde um bocadinho. Eu sei que em junho, salvo erro, estavam distribuídos por cerca de 103 municípios, e eu queria perceber por quantos municípios vão ser distribuídas estas pessoas e porquê a prioridade ao Algarve. Têm-nos dito que tem sido dada uma prioridade ao Algarve, que surgirão brevemente em Portimão, Lagoa e Tavira vários centros, e eu gostava de perceber se isto é verdade ou não, se há uma prioridade de recolocação de refugiados no Algarve. E isto preocupa porque os fenómenos de que temos ouvido falar recentemente de trabalho escravo, designadamente no Alentejo, mas não só, deixa-nos aqui alguma inquietação. A agricultura é um setor fundamental da nossa sociedade e nós não podemos deixar que ela seja beliscada, por um lado, com esta questão, e por outro, e mais importante, não podemos deixar que o trabalho escravo grasse em Portugal. Ainda há dias ouvimos aqui a Autoridade para as Condições do Trabalho, que nos dizia que o Sr. Inspetor, que havia vários aspectos em Portugal complicados, e dizia, por exemplo, que Portugal era um país de entrada e de trânsito de migração económica e era também um país de destino e, portanto, particularmente suscetível a este tipo de situações. E por isso eu gostava de perceber, Sr. Ministro, o que é que está a ser feito nesta matéria. Nós sabemos que as condenações são pouquíssimas, mas conhecemos variadíssimos exemplos de trabalho escravo. E se calhar valia a pena pensarmos num mecanismo que se foi desenvolvido, por exemplo, a quando do Euro 2004, em que o Estado dava uma resposta entroncada, preventiva e persuasora, por exemplo, nas obras dos estaleiros do Euro 2004, em que não permitia que esta rede, estas redes se infiltrassem. E se calhar fazia sentido que o Ministério do Sr. Ministro de Trabalho trabalhasse a par e passo com o Ministério da Administração Interna nesta matéria, envolvendo o Serviço de Estrangeiras e Fronteiras para se conseguir combater este fenómeno que é dramático, que deixa muito mal Portugal e que, sobretudo, põe em causa um setor importante da nossa atividade económica. E era só, Sr. Ministro, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Ministro Adjunto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a, quer pelos comentários, quer pelas questões que tive a oportunidade de colocar. E irei tentar responder, quer às perguntas da deputada Vânia, quer às da deputada Dias da Silva, como correspondendo aqui ao seu apelo. Questões muito, muito concretas. Na teleassistência foi dado já um número, em resposta, aliás, logo no início do debate, à senhora deputada Sandra Pereira, são os dados de final de 2016. Relativamente à formação dos operadores judiciários e das polícias, tem sido uma prioridade da nossa ação. Bom, eu diria que se há matéria em que estou totalmente em sintonia com a senhora deputada, é que não me verá a comentar sentenças judiciais, que aliás não conheço, só conheço nem o caso concreto, nem sequer a sentença, conheço apenas a referência jornalística relativamente à qual partilho da perplexidade que expressou, mas acho que não devo dizer mais do que isso. Poderia, como jurista, dizer sempre que não há trânsito em julgado, mas isso não me deixa suficientemente tranquilo, não é? Não me parece adequado, também tanto quanto se percebe. A formação é aqui essencial. Nós temos nestas matérias, nós temos reforçado a formação, sobretudo as forças e serviços de segurança. É isso que levou, e também da questão da violência contra idosos, que enunciou, levou uma mudança na sociedade portuguesa, que se foi processando lentamente, que levou a que o velho paradigma entre homem e mulher, não metas a colher, bom, é algo ultrapassado e que dificultava a denúncia de situações. Havia dificuldades objetivas de quer reservas à iniciativa, mas dificuldades objetivas de acolhimento das denúncias. Essa matéria hoje está... nunca será totalmente, mas está largamente ultrapassada, e são esses os relatos que, aliás, descrevem aqui uma intervenção muito qualificada, sobretudo da PSP e da GNR, na atuação que têm nesta matéria. Também no acompanhamento de idosos, sobretudo de idosos abandonados, eu destacava aqui, sobretudo nas zonas rurais, o papel notável da Guarda Nacional Republicana na intervenção relativamente a este domínio. No caso de violência, nos casos de violência, e sobretudo nos casos extremos, conduzem ao homicídio, há, e temos-lo vindo a identificar, um conjunto relativamente significativo correspondente a vítimas de idade relativamente avançada. A análise retrospectiva que iremos fazer poderá aí dar-nos algumas respostas. Não está, de facto, a portaria já feita, só está constituído o grupo, começou a funcionar no início do ano. Não temos, naturalmente, ainda resultados, mas a equipa está constituída, está a funcionar e aguardamos com todo o interesse os dados feitos. Senhora Secretária de Estado dará nota das questões do RASI, das questões de estatística de queixas que não têm demonstrado uma variação significativa. Quanto à outra área que à outra área que enunciou, a comunidade Yazidi tem neste momento cerca de 2 mil pessoas recenseadas na Grécia, que estavam numa situação, diria, limite de dificuldade de acolhimento. São relativamente a esses que estamos a falar no quadro do Programa Europeu de Recolocação. E a informação que temos é que dois países, só nós e a Alemanha, é que nos manifestamos, para já, disponíveis para acolhimento específico de elementos da comunidade Yazidi. Estamos a falar aqui de uma proporção muito significativa, 400 no universo de cerca de 2 mil. Aquilo que eu disse, mas não sei exatamente a parte que passou do que eu disse, mas tem a ver com nas declarações que referiu, é que de facto as próximas semanas virão 30, que em princípio ficaram localizados em Guimarães. Há aqui características da comunidade que nos levam um pouco a adequar o nosso princípio de envolvimento local e de não concentração, aquilo que temos dito, que em Portugal não há nem haverá campos de refugiados, nem centros de refugiados. No caso desta comunidade, que se sente especialmente vulnerável, foi-nos pedido que mantivéssemos, nós explicamos que não iríamos fazer uma exceção global, isto é, não consideraríamos a hipótese de colocar 400 pessoas na mesma zona do país, mas admitiríamos agrupar por grupos com relações familiares. Estamos a falar de dimensões de família alargada e, portanto, teremos cerca de 30, primeiro grupo que vai chegar, que ficará na zona de Guimarães, e, seguidamente, ainda neste primeiro trimestre, cerca de 100 em Lisboa. Os restantes, enfim, Portugal apresentou aquilo que, no jargão Frontex se chama uma pledge dirigida especificamente a Yazidis, 400 pessoas. Estamos aqui a aguardar com as autoridades gregas que sejam selecionados quais aqueles que estão interessados em usar esta disponibilidade de Portugal. Relativamente ao Algarve, deve haver aí aqui alguma, enfim, aqui há algum lapso, não há nenhuma opção específica de colocação no Algarve. Eu disse há pouco que nós temos, neste momento, refugiados a viver em 81 municípios diferentes do país. Aqueles que têm números mais significativos são Lisboa, Guimarães, Penela, Batalha, Portimão está também, julgo, no top 10, mas julgo que será a única localidade do Algarve no top 10, não é? Mas não há de maneira nenhuma opção específica, não tenho aqui o distribuição total, enfim, de colocação no Algarve. Essa deve haver aí algum lapso de informação. Relativamente à questão dos menores não acompanhados, confirmo aquilo que disse. A senhora Secretária de Estado esteve no início de dezembro, estava aqui a dizer há poucas semanas, foi há poucas semanas, mas já foi o ano passado. Esteve há poucas semanas, no início de dezembro, na Grécia, e exatamente por causa desse programa, se o Presidente permitisse, e se a senhora Secretária de Estado dava-lhe a palavra, sobretudo, especificamente sobre a questão dos menores não acompanhados, o programa que estamos aí a desenvolver.
Muito obrigado, Sr. Ministro Adjunto. Tem a palavra a senhora Secretária de Estado.
Muito obrigada. Bem, eu começaria então pelos menores não acompanhados, depois responderia a algumas questões que têm a ver com a violência doméstica, agradecendo as perguntas. Quanto aos menores não acompanhados, desloquei-me à Grécia e a principal razão porque me desloquei à Grécia foi exatamente para tentar perceber em concreto a questão dos menores não acompanhados, uma vez que é uma questão que suscita, e a mim também em termos pessoais, particular simpatia, porque a vulnerabilidade é muito grande de toda a gente que está nesta situação. situação de refugiado, mas obviamente que crianças sozinhas é uma coisa que a nós nos aflige particularmente, porque estão mais desprotegidas, há os riscos todos ligados ao tráfico para fins laborais e sexuais, que é uma realidade, e portanto temos especial interesse, quando somos um país que quer acolher e que quer proteger estas pessoas e responder a esta crise humanitária, essa foi uma questão que desde que tomámos posse que nos tem vindo a preocupar. Mas como as respostas eram muito difusas, tomámos a decisão de ir à Grécia pelos menores não acompanhados e também para perceber melhor a comunidade yazidi, podendo ter contacto com a comunidade yazidi. Quanto aos menores não acompanhados, o que acontece é o seguinte: a maior parte dos menores não acompanhados que estão na Grécia são de nacionalidade afegã, o que significa que não estão ao abrigo do programa de recolocação. Porque os menores não acompanhados muitas vezes são crianças que estão sozinhas, e eu, quando estou a falar de crianças, não estou a falar de meninos de 5, 6, 7 anos, estou a falar fundamentalmente de adolescentes com mais de 14, 15 anos. E o que acontece é que muitos deles estão sozinhos, mas têm família em outros países da Europa. E, portanto, a prioridade é sempre para que a sua recolocação ou a sua colocação seja junto da família, como se compreenderá. Dos restantes, há os afegãos, que não estão ao abrigo do programa de recolocação e, portanto, não podem vir no programa. E relativamente aos afegãos, nós, a CNIS acompanhou-me nesta visita, e a CNIS está a trabalhar com a Metadrasi, que é uma instituição grega que trabalha com esta realidade, que é dirigida pela Laura Papa, que já esteve cá em Portugal várias vezes, inclusive na Assembleia, recebeu um prémio, e que... está a trabalhar a CNIS com a Metadrasi, no sentido de encontrar quer financiamento através de doadores internacionais, quer numa parceria entre as duas ONGs, para podermos iniciar com um programa com 5 jovens afegãos que virão para Portugal e que depois poderemos alargar a outros em função da nossa capacidade de acolhimento e também da capacidade de encontrar financiamento para os afegãos. Quanto aos outros que se incluem no programa de recolocação, nós temos neste momento uma pledge de 25 para 25 jovens e estamos dependentes da decisão da Grécia, porque os jovens têm que ter decisão de um tribunal grego para poderem vir, e portanto é um processo mais complexo do que os outros recolocados. Têm que estar inscritos no programa de recolocação. Neste momento temos capacidade junto da CNIS para acolher 25 jovens de imediato. É evidente que essa capacidade pode crescer. E serão jovens das nacionalidades que estão previstas para recolocação, e virão numa primeira fase para instituições, o que não significa que depois não possam ter um processo de acolhimento em famílias. Agora, há aqui uma questão que me parece a mim muito sensível e que acho que toda a gente compreenderá. Estes jovens são jovens muito traumatizados. Eu visitei 2 centros de acolhimento, um para crianças muito pequeninas, e esses a Grécia, se não tiverem mesmo família nenhuma, provavelmente ficarão na Grécia. O governo grego não tem vontade de os acolher, são poucos. Mas também estive num centro de acolhimento de jovens adolescentes e tenho-vos de dizer que é muito pesado, porque são jovens com histórias de vida, de trauma, muito grandes, muito grandes. E, portanto, como são jovens com traumas muito grandes, eu, quando estou a falar de traumas muito grandes, estou a falar de jovens que viram os pais a morrer à frente, estou a falar de jovens que viram que foram já abusados sexualmente, portanto, estou a falar de casos muito, muito complexos. Nós não temos que garantir, se eles vierem para Portugal, têm o acolhimento certo, a resposta certa, e que não vão ser rejeitados de forma nenhuma. E, portanto, pegar nesses jovens quando chegam a Portugal e colocá-los diretamente em famílias, e eu aqui não estou a pôr em causa a boa vontade das famílias, que evidentemente têm muita vontade de acolher, mas como são jovens com situações muito complexas, pode haver risco de rejeição. E, portanto, o que nós estamos aqui a fazer, e eu julgo que estamos a fazer bem, porque a perspectiva é muito preventiva e de proteção destes jovens, é acolhê-los primeiro em instituições que estão tecnicamente preparadas e vocacionadas para esse acolhimento, e posteriormente, avaliando situação a situação, podermos, dentro daquilo que é a nossa legislação nacional, ou através do apadrinhamento, ou através da adoção ou do que se entender dentro do enquadramento jurídico, poder encontrar outras soluções. Mas, em primeiro lugar, julgo que o acolhimento institucional, numa primeira fase, é o mais adequado, garantindo aqui e tendo em conta o superior interesse destes jovens e destas crianças. Quanto às questões da violência, dizer o seguinte... Nós temos, ao nível das queixas, e eu não tenho aqui o razia à frente, mas posso já dizer alguns números, mas ao nível das queixas, o que acontece é que há uma estabilização do número de queixas nas forças de segurança. Isto não quer dizer que a violência aumente ou diminua, porque a violência não se mede no número de queixas, mas como é o único número concreto que temos, são aqueles que utilizamos. Também há aqui dados importantes relativamente aos números estatísticos, que é quando olhamos para os dados da APAV, que são universos muito mais pequenos do que os do RASI, apesar de serem mais utilizados publicamente, mas é o universo das queixas, e olhamos para os do RASI, mas as percentagens são muito, muito equilibradas, quer no número de homens agredidos, número de mulheres agredidas, número de homens agressores, mulheres agressoras, número de idosos, portanto os números são muito equilibrados, o que no fundo temos aqui uma situação em que há uns números que no fundo certificam outros números e que criam aqui uma margem de segurança nesta informação. Quanto às pessoas idosas, de facto é uma realidade que existe, é uma realidade que tem muito a ver com a agressão a de filhos ou filhas a pais e mães, é uma questão que nos preocupa a nós, como preocupa aquele que é o setor que tem esta área por excelência que é a questão, que é a segurança social, mas também dizer que na área da violência nós temos dado resposta e as instituições dão resposta, para além do que o Sr. Ministro já referiu aqui, às forças de segurança e o trabalho excepcional que as forças de segurança fazem nesta matéria, a resposta especializada na área da violência doméstica e de género, sobretudo quando estamos a falar de mulheres vítimas, ela é acionada. Há mulheres com mais de 65 anos em casas-abrigo, porque a sua situação particular de segurança não permite que vão para lares de idosos e, portanto, são acolhidas. Também na área dos homens, esta resposta de homens contra a violência, esta casa-abrigo do Algarve, tem respondido, neste momento estão lá 4 homens, já passaram por lá alguns que saíram, mas alguns são idosos. Portanto, é uma resposta também especializada que responde à necessidade dos idosos. Agora, que é uma matéria que tem que ser mais trabalhada e mais aprofundada, evidentemente que sim, há muito a fazer e a questão de ter as forças de segurança no terreno da forma como estão no interior do país, nomeadamente a GNR, como o Sr. Ministro referiu, ela é fundamental. Quanto à questão do estudo das medidas judiciais, houve um estudo que foi feito o ano passado, que já a síntese é pública e que já faz a análise muitas das sentenças, tem que ser aprofundado, certamente, mas também dar aqui esta informação que me parece importante, que no grupo de trabalho que temos na área da violência, é um grupo de trabalho que reúne de 2 em 2 meses, com todas as organizações, o Ministério Público, os diferentes ministérios, e que reunimos para analisar aquilo que são as políticas públicas, para analisar aquilo que são as medidas, as dificuldades. Está previsto ainda durante este ano, e depois anunciaremos quando estiver já mais concluído o processo, mas já está em procedimento o estudo, como é que o vamos fazer. Temos a intenção, e isto também se prende com a avaliação dos planos, a avaliar aquilo que tem sido a política pública em Portugal, na área da violência doméstica e de género. São 15 anos de uma política muito ativa e efetiva, desde os primeiros planos, passando pelo momento em que o crime passou a ser crime público, e portanto eu acho que é um bom momento para fazermos uma avaliação em que essa área também entra naquilo que se quer avaliar, para percebermos, temos sempre acrescentado alguma coisa ao longo dos anos e todos os governos desde essa altura acrescentam positivamente, e quero aqui referir que a nossa avaliação é que tem sido sempre uma área em que temos temos sempre crescido positivamente. Agora, não sei, e eu própria, e nós próprios temos todos, eu acho que todos e todas temos que levantar a dúvida, que se calhar é o momento de parar para pensar se estamos a fazer tudo no caminho certo, porque estamos sempre a acrescentar, mas nunca fizemos uma avaliação de todas as políticas desde o início. Portanto, é um bom momento para avaliar e ver que caminhos é que estamos a fazer bem e persegui-los e que caminhos é que precisam de ser revistos e, portanto, estamos a trabalhar nessa matéria. Quanto à formação, eu queria lhe dar os números exatos da formação, depois posso lhe fazer chegar, porque não os tenho aqui comigo, mas dizer-lhe o seguinte: o Plano Nacional, os nossos planos nacionais têm metas definidas e nós continuamos a ter formação junto das forças de segurança, quer da GNR e da PSP, e eu não tenho aqui os números, mas quando estivemos cá na altura do Orçamento de Estado, referi esses números e, portanto, posso fazer, estava a ver se os conseguia para informar, mas não tenho todo o gosto em fazer chegar. Continuamos a fazer formação às forças de segurança, quer à PSP, quer à GNR, no cumprimento daquilo que está definido no plano. E quanto à questão do Centro de Estudos Judiciários, também o Centro de Estudos Judiciários tem um plano. Estive reunida com o Sr. Presidente do Centro de Estudos Judiciários e com a Sra. Secretária de Estado das Justiça para podermos estudar e analisar a possibilidade de aumentar e intensificar essa formação, porque essa formação é fundamental. Agora, há aqui uma questão que também temos todos que ter presentes, é que a formação inicial dos magistrados é possível melhorar e aumentar aquilo que é a formação existente. Quando há formação dos magistrados que já estão em exercício, ela é opcional. Portanto, isso cria, evidentemente, limitações, mas são limitações que nos transcendem a todos e a todas. Faremos o melhor, obviamente, no sentido de sensibilizar e tentar que os magistrados em início de formação tenham ali uma formação mais efetiva e que seja menos teórica e mais prática, e o SES está a trabalhar nesse sentido e é nesse sentido que já está a implementar essa formação, mas que para os magistrados que estão mais velhos em exercício, eles farão a formação que entender adequada e aí as limitações são grandes.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Convido agora a Sra. Deputada Rita Rato para falar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu informava que iria dividir esta ronda com o meu camarada António Filipe. As primeiras questões, Sr. Ministro, cumprimento e à Sra. Secretária de Estado, em nome do Grupo Parlamentar do PCP e à sua equipa, e iria colocar-lhe duas áreas de questões, a primeira sobre as questões da igualdade no mundo do trabalho e outra sobre matérias relacionadas com questões da não discriminação, e começando pelas questões da igualdade no mundo do trabalho. E queria dizer-lhe com muita franqueza que esta ideia da pedagogia para a igualdade em contexto laboral, esta ideia que por vezes surge de que é preciso fazer pedagogia para o cumprimento da igualdade, nos cria algumas dúvidas de princípio. Desde logo porque há matérias que nós temos vindo a acompanhar desde há vários anos que tornam cada vez mais evidente que o problema não é pedagógico, não é as entidades patronais perceberem que têm que perceber que cumprem a lei porque isso é fazer pedagogia, não. As discriminações relativamente às questões das mulheres no mundo do trabalho, às questões dos direitos de maternidade e paternidade, são objetivas e deliberadas, sob pena de, em alguns casos mesmo, isso significar sucessivas posições por parte da autoridade para as condições de trabalho. E, de facto, o que nós entendemos é de que as matérias das discriminações, e desde logo nas questões relacionadas com as discriminações salariais, há uma parte nesta matéria que ganha com as discriminações. E quem ganha com as discriminações não são as mulheres, não é a sociedade, não é a democracia, mas são as entidades patronais. E recordo aqui, também sem qualquer ingenuidade associada a estas matérias, que a última vez que o anterior governo levou estas matérias à concertação social e aqui nesta sala recebemos a CIP, o que nos foi dito era que tudo o que representasse um custo para as empresas, mesmo em matérias de discriminações salariais, a CIP não estava disponível para negociar em sede de concertação social. E, portanto, eu acho que isto não pode ser mais claro como é que o problema não é de pedagogia e como é que a ação tem que ser inspectiva e punitiva e não pedagógica. E relativamente a estas matérias, de facto, nós há muito tempo que andamos a discutir estas questões. O Sr. Ministro bem relembrou que relativamente às questões salariais, a última discriminação salarial direta foi dirimida recentemente no contrato coletivo da Cortiça, mas nós temos hoje uma situação de discriminações salariais indiretas que é crescente e é preocupante. E eu acho que sobre estas matérias é também importante nós fazermos uma consideração política sobre isto. E percebermos, de facto, estamos todos a falar do mesmo. Porque eu creio que, em alguns momentos, quando ouço o PSD e o CDS falar de disparidades salariais, não estão certamente a falar do mesmo que nós falamos. Porque uma coisa são discriminações salariais, outra coisa são disparidades salariais. E, portanto, discriminações salariais resultam de uma discriminação, seja direta ou indireta. Disparidades podem resultar de discriminações indiretas resultante do papel da mulher na sociedade e até na família. E, portanto, pode haver mulheres que, por força de trabalho não remunerado, de apoio a terceiros, seja a idosos, seja a crianças, têm menos disponibilidade para fazer trabalho extraordinário. E no cálculo do seu rendimento, têm uma disparidade salarial em relação ao homem, porque faz menos horas extraordinárias. Coisa diferente é trabalho igual, salário igual. E, portanto, nós entendemos que, de facto, do ponto de vista político, porque as soluções são diferentes, é preciso encarar estes fenómenos e estas realidades de forma diferente. E, portanto, entendemos que mesmo relativamente às respostas que se encontram são diferenciadas e, em primeiro lugar, a questão das discriminações merece uma resposta importante a outro nível que as disparidades impõem. Depois, dizer que foi aprovado na Assembleia da República uma resolução que, por iniciativa do PCP, a propósito do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março de 2013, que resultou numa resolução que é muito clara, é 2013, o anterior governo nunca teve interesse político em cumpri-la, que dizia que, que o governo acionava os mecanismos necessários visando o combate às discriminações salariais, e discriminações é o que está na letra da resolução, discriminações salariais diretas e indiretas, e dar prioridade à ação inspectiva e punitiva, e que, através da Autoridade para as Condições de Trabalho e a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, se desencadeasse um Plano Nacional de Combate às Discriminações Salariais Diretas e Indiretas. Eu creio que assumir politicamente esta prioridade do combate às discriminações salariais diretas e indiretas é muito importante. Outra coisa é nós podermos discutir, e podemos fazê-lo, certamente fazê-lo, que relativamente a outras matérias, designadamente a adequação do relatório que já aqui foi referido e que é desadequado quanto à análise de trabalho igual para salário igual, porque analisa matérias e utiliza critérios que não nos permitem chegar a conclusões importantes, até dizia, a conclusões consequentes para daí tomar medidas, possam ser tomadas medidas no âmbito das disparidades. Mas do ponto de vista político, entendemos que as questões das discriminações são centrais e exigem medidas fundamentais e fundamentalmente direcionadas nesse sentido. Uma outra questão que tem a ver com uma resolução que foi aprovada também nesta Casa, relativamente às discriminações em função da maternidade e da paternidade, e que foi aprovada em julho de 2015 e que, por iniciativa do PCP, propunha que exatamente as mesmas duas instituições, a ACT e a CIT, desenvolvessem um Plano Nacional de Combate às Discriminações em função da maternidade e paternidade a implementar no âmbito da ação inspectiva e punitiva. É óbvio que isto pode estar na letra da resolução da Assembleia da República e é óbvio que tem uma importância muito significativa, mas também é óbvio que quando faltavam 200 inspectores no COACT podia estar tudo na letra da lei porque não existia no plano prático e efetivo. E, portanto, entendemos que o reforço do número de inspectores que está em curso relativamente a um concurso interno e um concurso externo é importante, ainda assim, mesmo com a contratação destes, será insuficiente e, portanto, entendemos que é preciso dar respostas mais alargadas nestas áreas, ainda que de tutela partilhada do Sr. Ministro com o trabalho, que de facto garantam que às empresas não compense a penalização e o incumprimento da lei. Porque hoje, para muitas empresas, compensa o incumprimento, porque aquilo que é autuado por parte da ACT, muitas vezes, é entendido pelas empresas como um mal menor relativamente a práticas que são fundamentais. Depois, nós sobre as questões das trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes. Temos vindo a trabalhar neste sentido. Nós apresentámos um projeto de lei que torna vinculativo o parecer, no caso da CIT, relativamente ao despedimento das trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes em caso de despedimento coletivo e da não renovação de contrato. Entendemos que isso era importante. Também temos consciência que isto obrigaria um reforço dos meios humanos da CIT, porque todos os dias estão a acontecer não renovação de contratos de trabalho. Isso é um reflexo também da precariedade que se vive no nosso país e, portanto, para responder de forma efetiva a isto, era importante dar um sinal nesse sentido e queríamos também ouvi-lo sobre esta matéria. Sobre a contratação coletiva, nós entendemos que é importante, aliás, é determinante a valorização da contratação coletiva, mas entendemos que não se pode dinamizar nem valorizar uma coisa que não existe. E nós corremos o risco da contratação coletiva não existir e ter cada vez menos impacto. Nós temos hoje um limite mínimo de trabalhadores abrangidos pela contratação coletiva. Sabemos que há medidas que o Governo anunciou relativamente a 18 meses em que recomenda às confederações patronais para não aplicarem a caducidade de convenções coletivas de trabalho, mas também sabemos que isso é só uma recomendação. E, portanto, entendemos que o debate que será feito no dia 10 de fevereiro e que o PCP agendou sobre um debate de urgência no plenário da Assembleia da República sobre as matérias da contratação coletiva, do fim da caducidade e da reposição do princípio do tratamento mais favorável é uma questão fundamental e que não é inseparável destas que estamos aqui a discutir e, portanto, continuaremos a bater-nos por ela porque entendemos que são fundamentais. Relativamente aos direitos de maternidade e paternidade e às discriminações em função dos direitos de maternidade e paternidade, queria dizer o seguinte: o Ministro do Trabalho, a semana passada, assumiu o compromisso de rever esta legislação quanto ao facto da precariedade ser hoje um fator de condição, de condicionamento do exercício dos direitos de maternidade e paternidade. E nós demos um exemplo tão simples como o caso de uma professora contratada que interrompe o contrato e, ao interromper o contrato, se o período de licença de gozo do pai calha nesse período, fica inibido de gozar a licença partilhada. E, portanto, é preciso acautelar medidas que garantam, de facto, que a precariedade, e neste caso o combate efetivo à precariedade, mas também a proteção dos direitos de maternidade e paternidade. Sendo que nós entendemos que, sobre as questões que coloca, o reforço dos direitos do pai não pode significar a degradação dos direitos da mãe. Nem a degradação dos direitos da mãe pode significar a degradação dos direitos do pai. E, portanto, entendemos que uma discussão que se tentou fazer na anterior legislatura, relativamente a equiparar avós a pais no exercício de direitos que são específicos e inalienáveis de maternidade e paternidade, nos levantam todas as dúvidas e objeções e entendemos que, pelo contrário, o caminho deve ser efetivamente reforço dos direitos de maternidade e de paternidade no entendimento partilhado, passo o plenário destas matérias. Sobre as questões da violência doméstica, uma principal preocupação que temos e que não é de hoje, nem é de ontem, nem é de há 2 anos, nem é de há 3 anos. Nós sentimos que há uma vulnerabilidade muito profunda das vítimas relativamente ao apoio psicológico durante os processos. E isso é gritante. É gritante durante, numa primeira fase. É verdade que as instituições de acolhimento têm respostas e são obrigados por lei a ter respostas de apoio psicológico, mas também sabemos que há uma significativa percentagem de vítimas de violência doméstica que não está apenas nas casas-abrigo e que está completamente desprotegida ao nível do apoio psicológico. E aquilo que existe hoje ao nível dos cuidados de saúde primários, mas também ao nível dos cuidados hospitalares, é muito insuficiente relativamente a esta matéria e é preciso tomar medidas a este nível, porque sentimos que sucessivamente se assiste a processos de revitimização que também se prendem com falta de condições humanas, designadamente ao nível da psicologia, no acompanhamento das vítimas de violência doméstica. E o mesmo podia ser dito relativamente às crianças e jovens em risco. Uma última questão sobre a questão do programa Escolhas. Nós há muito que temos vindo a refletir e a evidenciar a necessidade da estabilidade do financiamento destes projetos. E é preciso, de facto, garantir que a construção destes projetos, que em muitos casos são projetos de inclusão social, que substituem até o Estado na intervenção direta junto de muitas comunidades, carecem de estabilidade no seu acompanhamento, carecem de estabilidade no seu desenho, carecem de estabilidade ao nível dos profissionais que intervêm no terreno, e é preciso começar a equacionar, de facto, medidas que, designadamente, nomeadamente ao nível do Orçamento de Estado, reforcem estes projetos, porque são de, têm objetivos que são fundamentais na inclusão em muitas comunidades, e entendemos de facto que se deve começar a estruturar esta intervenção a outro nível, sob pena de muitas vezes, cada vez que se discute financiamentos, cada vez que se discutem ciclos de financiamento comunitário, nós estarmos a discutir a viabilidade concreta do acompanhamento de muitas comunidades, muitas crianças e jovens, e entendemos de facto que a estabilidade é fundamental para garantir a qualidade dos projetos, e portanto era também este alerta que queríamos deixar. Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro e Sra. Secretária de Estado, as nossas saudações. Eu queria colocar um problema relacionado com a política de imigração do Governo, embora saiba que uma parte significativa dessa política é da responsabilidade do Ministério da Administração Interna, mas em todo o caso, dado o caráter transversal que tem a política de imigração, é uma questão que não queríamos deixar de trazer aqui. Nós temos tido notícias nos últimos meses de uma mudança de orientação por parte do CEF relativamente aos cidadãos imigrantes que, vivendo em Portugal, residindo, embora não tendo autorização de residência nos termos legais, mas estando cá a trabalhar e fazendo cá os seus descontos, procuram obter a sua regularização por via do artigo 88 da Lei de Imigração, que prevê a possibilidade de regularização excepcional. É sabido que nos últimos anos muitos cidadãos conseguiram por essa via obter a sua legalizar a sua situação em Portugal, sendo certo que do nosso ponto de vista não é desejável que essa regularização tenha que ocorrer por via de mecanismos excepcionais, mas isso, enfim, são aqueles que existem na lei. Mas sendo que essa possibilidade existiu para muitos cidadãos nos últimos anos, mas ultimamente essa possibilidade tem vindo a ser vedada por parte do CEF, e pessoas que tinham os seus processos em curso ao abrigo do artigo 88 têm vindo a ser notificadas da decisão da sua expulsão e têm-lhes sido dado um prazo para abandonar o território nacional. E, portanto, há aqui, de facto, ao que parece, e o Sr. Ministro confirmará, uma orientação de alteração que, de facto, está a frustrar as expectativas de muitas pessoas que legitimamente procuram, que, enfim, que estão cá a trabalhar e que, inclusive, efetuam descontos para a Segurança Social e que são intimadas a abandonar o território nacional, e inclusivamente com a indicação de que lhes será devolvido o dinheiro que já, os custos que já tiveram com esse processo e que são, em muitos casos, custos avultados. E, portanto, gostaria de saber se, de facto, se há uma alteração por parte do Governo nesta matéria de aplicação do artigo 88 e o que é que determina essa mudança de alteração. Há um outro aspecto que há muitos anos tem vindo a ser referido, que é a disparidade de custos da obtenção de autorizações de residência, que varia em função dos países de origem, ou seja, há países com que Portugal tem acordos bilaterais que suaviza, digamos assim, os custos de obtenção de autorizações de residência. No caso de outros cidadãos de outros países com quem esses acordos não existem, eles pagam em emolumentos altíssimos, que para muitas pessoas superiores a um mês de salário para poderem regularizar a sua situação em Portugal. Isso parece-nos injusto, quer dizer, para além de haver, de facto, custos muito excessivamente elevados, mas, de facto, e essa disparidade é algo que nos choca, e, embora isso seja uma realidade, não é nova, mas que importaria, enfim, de certa forma, revisitar. Um último problema, também ainda relacionado com o CEF, tem que ver com a demora no... Não é só no atendimento, ou seja, as pessoas continuam a perder dias inteiros para poderem tratar da sua situação, mas as pessoas que marcam para ver a sua situação tratada têm meses de espera, casos de 4 meses de espera, venha cá daqui a 4 meses. E os processos em curso, não é? Temos tido várias queixas de advogados que tratam de, enfim, e neste caso não é um nem dois, portanto que tratam de processos relativos à regularização de cidadãos, que se queixam que passam anos sem que as situações sejam resolvidas pelo CEF. Em contraste com isso, quem que pretende tirar um visto gold, ao que parece tem toda a facilidade, tem as portas abertas e, portanto, não tem problema nenhum. E, portanto, isto cria aqui uma situação de enorme desigualdade no tratamento de cidadãos de outros países e, portanto, que nos preocupa e que de facto, entendemos que deveria haver uma intervenção por parte do Governo nesta matéria. E, portanto, gostaria de saber o que é que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado têm a dizer relativamente a estas questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado Dr. Filipe. Tenho a palavra, Sr. Ministro, para encerrar esta primeira ronda de questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial aos senhores deputados do PCP, Rita Rato e António Filipe, agradecendo as considerações e as questões pertinentes que entenderam colocar. Relativamente aos temas abordados pela senhora deputada Rita Rato, estou inteiramente de acordo. Não basta boa prática normativa, é necessária uma prática social que reflita a relevância no quadro das relações de trabalho, de atenção não só a mecanismos de discriminação, mas também a mecanismos de disparidade. A discriminação indireta é uma prática que viola grosseiramente a lei. As disparidades exigem uma intervenção mais sofisticada, que nós, por isso, com caráter inovador, queremos também levar aqui ao diálogo com os parceiros sociais. E por isso a nossa preocupação é que estas matérias não sejam umas flores num quadro de um conjunto de temas muito relevantes que não cabe a esta Comissão apreciar, nem me cabe a mim seguir no âmbito da orgânica interna do Governo, mas que estes temas tenham, no âmbito das relações de trabalho, no quadro das políticas de igualdade, tenham uma densidade própria. Uma densidade própria na atenção da Autoridade para as Condições de Trabalho, um acompanhamento específico naquilo que é o diálogo, quer com os representantes dos trabalhadores, quer com os representantes das entidades patronais representadas no Conselho Económico-Social. Segunda nota aqui, nós temos conhecimento, naturalmente, das duas resoluções a que fez referência, uma de 2013, outra de 2015, e o nosso compromisso, aliás, filo na redação inicial, é dar e cumprimento, isto é, elaborar designadamente os relatórios que as mesmas determinam e, em função disso, ter as atuações consequentes que esse levantamento nos obrigue. Terceira área que refere, o entendimento que temos do exercício de direitos de paternidade e de maternidade não é de um equilíbrio em prejuízo de um dos pais, mãe ou pai. Isto é, nós queremos um alargamento dos direitos obrigatórios dos dias de gozo obrigatório por parte do pai, o que está, aliás, expressamente previsto no programa de governo, e admitimos que naquela parte que está da disponibilidade de ambos, que possa ser flexibilizada a utilização de direitos. De modo algum, o uso de direitos adicionais pelo pai significaria aqui uma compressão dos direitos de maternidade a exercer pela mãe. Temos atenção a mecanismos quer de precariedade, quer de assiduidade, isto é, estamos no acompanhamento que estamos a fazer destas situações, sobretudo no trabalho com a CIT, particularmente atentos a mecanismos em que, de verificação não só de penalização de mulheres pela pretensão legítima de uso dos direitos que fazem enquanto mães, quer também mecanismos em que casos identificados em que o exercício de direitos
se traduz na penalização, não na remuneração base, não é? Mas em remunerações complementares, designadamente, quando a contratação coletiva prevê, ou os acordos de empresa, figuras como prémios de assiduidade ou prémios de produtividade que são postos em causa pela circunstância, neste caso, poderá suceder quanto ao pai, mas em regra a questão coloca-se quanto à mãe, dado o período mais longo de exercício desses direitos, não presta trabalho efetivo por estar a gozar, a exercer o seu direito, a exercer o seu direito a uma licença de paternidade. De maternidade. Relativamente às escolhas, vamos lá ver, o Escolhas é um programa que se desenvolve com base em projetos concretos, que tem um tempo, esta geração do programa Escolhas, que foi aprovada já pelo nosso governo, tem um período de que vai de 2016 a 2018. Eu compreendo a relevância das preocupações que coloca, mas temos de as conciliar com a natureza específica deste programa, que é fundamentalmente um programa de promoção da inclusão e promoção da participação social de jovens, e deve ser olhado nessa ótica fundamentalmente dos seus destinatários. Quanto à violência doméstica, também aqui a Sra. Secretária de Estado completará aqui quanto às questões que enunciou. Relativamente às questões suscitadas pelo Sr. Deputado António Filipe, não há nenhuma mudança de orientação por parte do Governo. Nós temos nota das questões que referiu relativamente ao artigo 88. Estamos a fazer um levantamento com o Ministério da Administração Interna das questões efetivas de aplicação do artigo 88 que estão a ser para as quais temos sido alertados. Não há nenhuma determinação do Governo aqui de mudança de orientação. Relativamente às demoras de atendimento, designadamente quando existam na renovação de documentos com caráter de confira um título jurídico de residência provisória, em que a não renovação dos documentos tem consequências relativamente a um conjunto de direitos desses cidadãos. Nós estamos aqui com o Ministério da Administração Interna a proceder a um levantamento das dificuldades que se colocam, visando agilizar a resposta, também na relação com os centros de apoio ao imigrante, permitindo aí uma resposta específica em tempo mais célere. Sem esconder aqui que há questões de recursos humanos estruturais que não podem ser resolvidos de um momento só, que tiveram relativamente ao ACT uma intervenção decisiva, que foi referida pela Sra. Deputada Rita Rato, que não foi possível ainda ter relativamente a outras estruturas, designadamente quando elas são vítimas, de algum modo, de mecanismos de mobilidade a favor de outras instituições especializadas de Estado. Eu dava a palavra aqui, pedi autorização ao Sr. Presidente para que a Sra. Secretária de Estado use da palavra também neste ponto.
Com certeza, Sr. Ministro Adjunto, muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, quanto à violência doméstica, dizer só que a questão do apoio psicológico, ela é muito importante, que é verdade que se tem feito um investimento grande e que faz parte, aliás, da decorrente da obrigação da lei nas casas-abrigo de ter apoio psicológico, porque as pessoas estão estabilizadas e, portanto, estão num processo de recuperação da sua vida e da sua autoestima no fundo, recuperarem também do trauma e, portanto, esse apoio psicológico é obrigatório e existe. No caso caso das vítimas que não estão institucionalizadas e que são muitas mais, e é bom dizer-se que a maior parte, e felizmente, e ainda bem que as pessoas não estão todas institucionalizadas, mas que é mais difícil essa resposta. Contudo, os gabinetes, os núcleos de apoio à vítima, os gabinetes existentes têm normalmente apoio psicológico. Agora, é evidente que nós estamos a falar de apoio psicológico que trabalha, na maior parte dos casos, naquilo que se chama intervenção em crise. Portanto, as pessoas estão num momento de crise, de procura de resposta imediata, e é nesse contexto que o apoio psicológico é dado. Há organizações que fazem depois acompanhamento, penso que é isso que a senhora deputada se referia, depois há o acompanhamento para não haver revitimização, para as pessoas, no fundo, recuperarem do trauma, e, de facto, essa resposta é uma resposta que não cabe, pode caber a estes gabinetes, mas cabe, como disse bem, sobretudo ao Serviço Nacional de Saúde. Eu julgo que o Serviço Nacional de Saúde está ciente dessa dificuldade e dessa questão. É uma questão que tem a ver com os recursos humanos do próprio Serviço Nacional de Saúde, mas também dizer que depois às vezes há respostas que são possíveis, nomeadamente ao nível dos grupos de autoajuda, e que há organizações não governamentais já a trabalharem nesses mecanismos de autoajuda, nesses grupos de autoajuda, que depois, com algum acompanhamento psicológico, permitem de facto fazer esse percurso com as vítimas. É uma das questões que temos, obviamente, que melhorar, que temos que investir, mas o ponto de situação neste momento é este. Agora, no tal estudo que vamos fazer, essa também é uma questão que deve ser avaliada para depois percebermos em concreto quais são as necessidades e podermos desenhar uma forma de um melhor acompanhamento relativamente à matéria. Relativamente ao tráfico de seres humanos, há bocadinho não aproveitava só para responder à questão que a senhora deputada Vânia Dias da Silva colocou, dizendo o seguinte: nós temos um relator nacional para o tráfico de seres humanos que está, no fundo, dentro das competências da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que acompanha estas matérias. Há também um observatório que está alocado no Ministério da Administração Interna, que trabalha em conjunto. E nós temos um trabalho muito próximo, quer com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, quer com o ACT, que atua nestes casos. E para além desse trabalho conjunto de parceria, de atuação, há umas equipas que são financiadas por linha de jogos sociais, que são as equipas multidisciplinares para acompanhar as situações de tráfico. Há uma por cada região do país. O Algarve não tinha, mas já neste governo nós estendemos ao Algarve uma equipa, porque a equipa que dava resposta ao Alentejo dava também ao Algarve, e o Algarve tem especificidades, dada a situação de turismo que tem, e que a equipa do Alentejo, por causa do tráfico laboral que é ali muito, muito presente, acabava por uma equipa só ser diminuta, e temos uma equipa também no Algarve. Portanto, há uma estratégia nacional, inclusive é com casas de acolhimento, com respostas de emergência de acolhimento para homens e para mulheres, uma no Porto, uma em Coimbra e uma no Algarve, que respondem a estas situações. Portanto, a prevenção obviamente que é necessária, mas esta equipa com a ACT e com o CEF, eles trabalham, e com a Polícia Judiciária, é muito importante referir aqui o papel da Polícia Judiciária, estão no terreno. Às vezes não é muito visível, porque este trabalho também não pode ter grande visibilidade, porque trabalha com redes criminosas e, portanto, também é necessário ter algum cuidado na sua visibilidade. Mas esse trabalho existe e essa coordenação é feita, e tínhamos esquecido de lhe responder.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos então agora passar à segunda ronda. O Sr. Ministro Adjunto tem um compromisso às 6 horas, que provavelmente não vai poder cumprir e já está resignado, mas apelava à melhor boa vontade das senhoras e dos senhores deputados para nos cingirmos ao essencial. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Laura Magalhães. E eu pedia ao Deputado Casa Marim para me substituir.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, assim como toda a equipa que acompanha, bem como os senhores e as senhoras deputadas. Sr. Ministro, relativamente à intervenção anterior por parte da minha colega do PSD, eu gostava de lhe dizer o seguinte. já percebemos que o Governo está a estudar, está bem intencionado, está a projetar, mas, Sr. Ministro, permita-me que lhe diga que, volvidos 18 meses de Governo em funções, as respostas já não deveriam de ser que estamos a avaliar, que estamos a estudar, mas a indicação de medidas concretas. E podia, por exemplo, Sr. Ministro, continuar o que já havia, porque já havia muito trabalho feito. E exatamente por isso que enumeramos a resolução do Conselho de Ministros como medidas concretas que deram origem a projetos, a estudos e a compromissos com os parceiros sociais. E, Sr. Ministro, se me permite, com todo o respeito, também dizer-lhe que não basta levar os assuntos à concertação social, é necessário também que saia de lá algo em concreto. E relativamente a isto, eu gostaria de fazer a minha intervenção questionando aqui alguns assuntos que já foram abordados, nomeadamente os refugiados e os menores não acompanhados. Porque também não basta trazer aqui aquilo que tem saído na comunicação social, não basta trazer aqui aquilo que tem sido dito em seminários por todo o país, como eu própria já tive a oportunidade de ouvir e do qual aprendi bastante. E por isso gostaria que o Sr. Ministro e a sua equipa respondesse de forma concreta a algumas questões que vou aqui colocar em nome do Grupo Parlamentar do PSD. E começo pela questão dos refugiados. Sr. Ministro, a Plataforma de Apoio aos Refugiados, criada para gerir o acolhimento, quando no passado mês de novembro fez um balanço do primeiro ano de atividade, o Sr. Diretor Rui Marques admitiu na altura que a capacidade para receber refugiados estava-se a esgotar, apesar desta plataforma estar a trabalhar com 350 instituições sociais, além de empresas, fundações, câmaras, universidades, entre outras. O Sr. Diretor identificou na altura a necessidade de mobilizar mais pessoas e instituições. E por isso, a minha primeira pergunta, Sr. Ministro, é o que está a ser feito, o que está a ser trabalhado a este respeito? Que medidas concretas estão a ser tomadas? E já agora, Sr. Ministro, quantos refugiados estão neste momento em Portugal? E quantos é que abandonaram? E os que abandonaram, quais é que foram os motivos que os levaram a tomar essa opção? O Sr. Ministro afirmou também que o Governo português quer integrar os refugiados através da cooperação com as autoridades locais e a sociedade civil. Referiu ainda que pretende que seja um programa nacional, como hoje também já tive aqui a oportunidade de o dizer nesta audição. Ao mesmo tempo, declarou estar a desenvolver contactos diretos com o governo italiano e grego, mostrando a disponibilidade para receber mais refugiados do que a cota definida pela União Europeia. E por isso questionamos, Sr. Ministro, o que já fez e o que ainda pretende fazer para que isto seja possível. Que incentivos, por exemplo, o Governo pretende proporcionar? E ainda, relativamente aos refugiados, um dos fatores determinantes para a plena integração dos mesmos possa ser plena, eles têm que obter um meio de subsistência autónomo, ou seja, um emprego. O Sr. Ministro aqui já referiu que os dados de refugiados que estão a trabalhar passaram de 10% para 25%. Mas nós gostaríamos de saber qual tem sido o envolvimento efetivo do IFP e o que é que o Governo pretende fazer para aumentar estes mesmos valores. Sr. Ministro, agora relativamente ao programa específico para receber os menores não acompanhados. Os números são alarmantes, a própria Sra. Secretária de Estado também já aqui referiu, a situação em si também é bastante alarmante. A própria Unicef tem alertado para os perigos que estas crianças e jovens estão submetidos, nomeadamente os perigos de abuso, de exploração, até mesmo de morte, que por vezes enfrentam, que não são assim tão poucas quanto isso. Ou seja, os riscos são imensos. E estas crianças e jovens correm bastantes dificuldades para conseguir escapar a um conflito. Nós todos estamos cientes disso e o desespero que sentem e a própria natureza a que estão sujeitas leva-as a situações de pobreza. E por isso questiono, Sr. Ministro, aliás, o Sr. Ministro já referiu há cerca de um mês atrás e hoje mesmo também o reforçou, que Portugal pretende receber menores não acompanhados e que serão acolhidos por instituições particulares de solidariedade social, nomeadamente através do apoio da CNIS, tal como aqui já foi referido. Qual é a estratégia específica para a integração destas crianças e jovens? O Sr. Ministro e a sua equipa falou num projeto piloto oriundo de diversos países, nomeadamente da Grécia, do qual a Sra. Secretária de Estado teve a oportunidade de estudar. Nós questionamos se já está acautelado o financiamento deste projeto, qual é o valor envolvido, qual é o ponto de situação em termos concretos e de que forma será desenvolvido. Porque, por exemplo, já aqui foi referido que estas crianças numa fase inicial irão para instituições com o apoio da CNIS, mas que tipo de instituições estamos a falar? Das casas de acolhimento, aquelas que anteriormente eram designadas por centros de acolhimento temporário aos lares de infância e juventude? Quais? Integram nas já existentes casas de acolhimento ou o Governo pretende especificar algumas delas de forma a colmatar as necessidades específicas dessas crianças e jovens? Porque as necessidades destas crianças e jovens são completamente diferentes de todas as outras crianças e jovens que estão acolhidas no nosso país, naturalmente pela própria natureza e o motivo do acolhimento. E por isso questionamos, Sr. Ministro, se os profissionais que irão trabalhar com estas crianças e jovens não acompanhadas vão ter algum tipo de formação, se sim, vai ser dada por quem, quem irá monitorizar este processo e quem irá avaliar. Também, como sabe o Sr. Ministro, e tal como a Sra. Secretária de Estado já teve aqui a oportunidade de o referir, na Grécia foi criado um centro de recepção de menores não acompanhados, exatamente devido à sua especificidade e para terem uma melhor inclusão na sociedade. Mas nós sabemos que se há adultos refugiados que acolhemos e a quem acabamos por perder o rastro, com estas crianças e jovens, há necessidade de uma maior proteção contra potenciais riscos de exposição ao tráfico e até mesmo à exploração. E estando em Portugal, estas crianças e jovens entram necessariamente ao abrigo da Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens. E por isso questionamos se estas crianças não acompanhadas terão o acompanhamento por parte das CPCJs. Se estas vão integrar este sistema, haverá um reforço das CPCJs para que isto seja possível, para que este acompanhamento seja, de facto, execuível? Que programas específicos estão a ser preparados para estas mesmas crianças? E não me querendo alongar mais, e também que já aqui foi dito pela Sra. Deputada do CDS, é necessário criar um sistema de reunificação familiar, porque estas crianças não podem viver eternamente numa instituição. De que forma é que isto está a ser preparado? Há outros apoios necessários também para estas crianças, porque elas, como já foi referido, elas precisam de um apoio específico para o apoio ao trauma. Por exemplo, tem de haver mediadores interculturais, no nosso entendimento, tem de haver intérpretes específicos e certificados para poder agilizar este trabalho. É preciso criar-lhes um projeto de vida viável. E se para as nossas crianças que estão cá, ou as crianças portuguesas que estão acolhidas numa casa de acolhimento, nós entendemos que a institucionalização não deve ser a prioridade, reconhecemos que não é o melhor, para estas crianças não acompanhadas, apesar que nós compreendemos que numa fase inicial talvez seja mais fácil serem acolhidas por uma instituição de acolhimento de crianças e jovens, o certo é que elas não podem estar eternamente nestas instituições. E nesse sentido, o que é que o Governo pretende fazer para incentivar mesmo o acolhimento familiar? Porque todas estas pessoas, todas estas crianças têm os direitos básicos como a saúde, a educação, o acompanhamento psicológico, a segurança social, o acesso ao direito, entre outros. E há também um fator muito importante, é que estas crianças e jovens, por exemplo, terão um risco acrescido de abandono escolar e de discriminação na própria escola. O que é que o Governo pretende fazer em relação a isto? Nós sabemos que é preciso trabalhar a prevenção, mas também é necessário uma monitorização e avaliação constante deste mesmo programa de acolhimento de crianças e jovens. E nós questionamos quem fará este trabalho. E depois, mesmo para terminar, a senhora Secretária de Estado referiu que estas crianças não acompanhadas, crianças ou jovens, são maioritariamente adolescentes com mais de 14, 15 anos. Isto não acontece por acaso. São estas crianças porque são aquelas, ou estes jovens, estes adolescentes, porque são aqueles que têm mais capacidade para fugir do perigo a que estão submetidas. E por isso questionamos se o Governo está disposto a ajudar todas as outras, mais pequenas, a colmatar esta falha, mostrando-se proativo e indo ao encontro não só destes jovens mais velhos, mas também mostrando proatividade para ajudar a procurar todas as outras crianças mais novas, todas as outras que estão abaixo dos 14 anos, ajudá-las e acolhê-las, criando assim uma nova oportunidade de vida para elas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Laura Magalhães. Tem agora a palavra a Sra. Deputada, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Susana Amador. Como sabem, ficou estabelecido no início, a resposta do Sr. Ministro será depois uma resposta conjunta. Faça a favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Encerrado Estado, caros colegas, de facto temos 3 horas de audição já neste momento e não podia deixar aqui alguns números, é que em cada minuto desta audição houve 24 pessoas que tiveram que sair de suas casas e que ao longo destas 3 horas de audição, 4.320 pessoas saíram dos seus países e 42 mil pessoas ao final deste dia serão refugiadas. E, portanto, esta é a dimensão de um fenómeno crescente, que os relatórios do Acnur têm vindo a demonstrar a evidência, e por trás destes números estão dramas humanos, e não foi à toa que o ex-general António Guterres, enquanto alto comissário, nos disse que era urgente estabelecer um sistema internacional de integração que exigisse mais ajuda humanitária e, sobretudo, mais prevenção. E que o mau exemplo em relação aos refugiados começou na Europa e que, infelizmente, se estendeu ao mundo. Depois, enquanto secretário-geral das Nações Unidas, a sua primeira intervenção, de facto, centrou-se neste foco. Ele diz-nos mesmo que é preciso uma nova abordagem, uma abordagem centrada na prevenção dos conflitos. E diz-nos mesmo que só teremos paz e segurança se conseguirmos reequilibrar esse foco e, acima de tudo, evitar conflitos que potenciam violações em massa de direitos humanos. E, portanto, queria iniciar esta intervenção com este contexto difícil internacional, ao qual Portugal, eu não posso deixar de fazer em nome do Partido Socialista, tem, de facto, respondido com uma política ativa e solidária em relação aos refugiados, querendo ir para além da cota, e a verdade é que essa solidariedade tem perpassado todo o nosso tecido económico, social e também autárquico. A pergunta, desde já, que eu deixava ao Sr. Ministro é no âmbito deste programa de recolocação, se as nacionalidades prevalecentes continuam a ser cerca de 10 e se continua de facto a prevalecer a Síria, a Eritreia e o Iraque, e os desafios culturais, económicos e sociais que estas três nacionalidades também suscitam. Depois queria ainda perguntar-lhe em relação à adesão de que falou aqui, crescente dos municípios e do poder local, a importância que o poder local tem tido neste programa de recolocação, e sabemos que já são 80 municípios de norte a sul do país, se para além dos municípios tem havido algum relacionamento com as freguesias e se existe alguma disposição futura das freguesias e da ANAFRE para, no fundo, também aqui aproveitarmos esta potencialidade que as freguesias trazem e que o poder local traz em termos de proximidade e eficácia. Ainda no que diz respeito ao cumprimento de integração, como é que decorre o processo de formação, que eu sei que tem sido feito, e a adesão desses processos de formação? A terceira pergunta tem a ver com a sensibilização e com a distinção de conceitos que nos falou aqui a Vânia Dias da Silva, a senhora deputada. Eu acho que estas campanhas de sensibilização têm que ter dois níveis. O primeiro nível é, de facto, o nível de explicar à sociedade civil o que é um refugiado à luz da Convenção de Genebra de 51, e o que são beneficiários de proteção social ou subsidiária. E, ao mesmo tempo, o que é um imigrante. Mas, para além da distinção de conceitos, o que é fundamental é que a nossa sociedade continue a olhar para estas migrações, sejam refugiados, sejam imigrantes, como um sinal positivo, um sinal encorajador, tendo em conta as potencialidades económicas, sociais, culturais e a riqueza que acolher pessoas significa também para o nosso país, até numa perspectiva da própria demografia. E se essas campanhas que têm estado em curso, qual é o plano para 2017 e qual a ligação que se tem feito à comunicação social como parceiro determinante para esta campanha positiva, este olhar positivo da nossa sociedade, que já existe há muito tempo, felizmente, mas que continua a ser potenciado numa realidade que é diferente. Tivemos mais pedidos de asilo espontâneo nestes últimos 2 anos do que nos últimos 5, ou seja, há um fenómeno crescente e estas campanhas são fundamentais e o papel da comunicação social é também muito importante. O Sr. Ministro falou-nos da empregabilidade dos refugiados, 25%. Perguntava-vos também, e pode ser depois, quais são os setores e as áreas onde surgem mais colocações em relação a estes refugiados adultos. Por último, em relação ao FAMI, ao Fundo de Asilo, Migração e Integração, houve 4 avisos lançados, os 4 muito importantes: português, integração nos municípios, a implementação de planos municipais para imigrantes e o empreendedorismo imigrante. Ou seja, a importância destes 4 avisos e também perguntar-vos se as verbas de programas anteriores foram integralmente saldadas, as verbas do anterior programa. Numa ótica, para finalizar, de educação, dos menores que estão acompanhados, cerca de 264, qual tem sido a resposta da nossa escola pública, do Ministério da Educação, em relação a estas crianças? E, por último, neste programa de educação para a cidadania, que é tão importante, com este peso curricular que queremos que ele possa ter, qual será a importância que terá no pré-escolar, que nós entendemos que é fundamental, é a idade de esponja, é a idade da assimilação de conceitos, e se neste plano de educação para a cidadania cabe e deverá caber a multiculturalidade, a educação para a diferença e um plano global, digamos assim, de educação para os direitos humanos, onde está a temática também dos refugiados e das migrações, com as quais termino mais uma vez saudar este excelente trabalho e também dizer que a Subcomissão para a Igualdade, no dia 31, estará a fazer uma conferência sobre esta temática que abordou durante a sessão legislativa anterior. E, portanto, será, de facto, encerrada pelo Sr. Ministro e é, mais uma vez, o dar o ênfase a uma problemática tão importante e Portugal tem sabido estar à altura das mais elevadas expectativas e da sua matriz humanista que nos caracteriza como povo e como país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Concluímos a segunda ronda e, assim, devolvia a palavra ao Sr. Ministro Adjunto para satisfazer as questões colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado às senhoras deputadas Laura Magalhães e Susana Amador pelos comentários e pelas questões que me colocaram. Sra. Deputada Laura Magalhães, disse algo que relativamente ao qual não encontrou certamente ao longo destas 3 horas qualquer fundamento nas nossas intervenções que o permitisse basear para a sua alegação. Eu não fiz aqui, não fizemos aqui, não faz parte da nossa estratégia de intervenção em domínios que têm uma dimensão transversal e em que queremos, na generalidade destes temas, promover o maior consenso e a maior intervencionalidade portuguesa, sem por aí resulte qualquer titubear relativamente a temas difíceis ou a temas que, por vezes, a comunicação social chama por apetite mediático ditos fraturantes. Nós não temos aqui nenhuma estratégia de fazer diferente só por vontade de fazer diferente, ou por pôr em causa aquilo que outros, noutros governos, designadamente naqueles que nos precederam imediatamente, fizeram. Aquilo que eu trouxe aqui hoje foi aquilo que são os últimos meses. A estratégia que está no programa de governo é conhecida, já aqui a discutimos, não é? Os últimos meses, com medidas muito concretas. Bom, e respondemos da iniciativa legislativa que aqui já entrou, ao número da teleassistência, a quantos casos de mutilação genital feminina se verificou. Julgo que em todas as questões respondemos com dados que não são, aquilo que disse, não são relatórios, não são declarações de congresso, não, são ações muito concretas que têm a ver com a nossa ligação com as estruturas da sociedade civil, com os parceiros sociais, com as autarquias, com as associações de mulheres, com as estruturas representativas da comunidade LGBTI, com as comunidades de refugiados ou de migrantes, consoante o tema de que estamos a falar. E, portanto, estamos a falar aqui de medidas concretas, de um conjunto vasto de ações concretas em todos estes domínios que aqui estão. O que nós também dizemos relativamente à concertação social é que, de facto, são necessárias ações concretas, e por isso nós temos esta agenda que exige aqui uma posição e uma participação dos parceiros sociais com os quais estamos a trabalhar. O diploma que aqui veio foi já trabalhado e foi objeto de prévia discussão quanto aos seus princípios e orientações com os parceiros sociais. A segunda questão que levantou tem a ver com uma iniciativa que eu encerrei e na qual estive com muito gosto, que foi a Assembleia Geral da PAR. A PAR é uma plataforma de apoio aos refugiados, é uma estrutura de coordenação de uma rede de estruturas da sociedade civil, com a natureza muito diversificada, reunindo igrejas, instituições de solidariedade social, ONGs, estruturas com natureza muito diversificada, umas tão antigas como a Igreja Católica Portuguesa, outras com estruturas de ONGs relativamente recentes na sua ação. E, portanto, nós temos trabalhado e tenho realçado sempre o papel notável que a PAR tem feito enquanto congregador de vontades. O que foi dito pelo Dr. Rui Marques, que não é diretor, é uma estrutura informal ao qual ele preside, o que foi dito no encerramento dessa Assembleia Geral, em que foi feito o balanço de um ano de trabalho da PAR, é que as manifestações de disponibilidade apresentadas há um ano atrás se estavam a esgotar. Se estavam a esgotar porque foi este o ritmo durante o qual se verificou o afluxo de refugiados. Aquilo que foi afirmado pela própria PAR e que tem toda a concertação com o Governo é que é necessário lançar uma nova vaga de disponibilidades. E aí foram, até porque o Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa participou e usou da palavra também nessa sessão de encerramento da Assembleia Geral da PAR, foram manifestados apelos de natureza diferente a esta renovação de disponibilidades. Naquilo que é a responsabilidade do Governo dizer que faríamos um esforço adicional junto dos municípios, como eu disse, há neste momento refugiados a viver em 81 municípios, há mais de uma centena de municípios que manifestaram já disponibilidade, mas temos de ir mais além nesta, e mesmo muitos destes municípios estão disponíveis para receber mais pessoas do que aqueles que têm já neste momento. O Cardeal Patriarca, referindo as palavras do Papa Francisco, deu nota, e a par também, que aquilo que o Papa Francisco disse há alguns meses atrás, para as comunidades católicas, que se cada paróquia recebesse uma família de refugiados, estaríamos a dar um sinal imenso de participação e de que alargaria muito a resposta a este problema, que é um desafio global. E aquilo que o Sr. Cardeal Patriarca disse, e a par afirmou também nessa Assembleia Geral, foi que, associado até à preparação da visita do Papa Francisco a Portugal, que ocorrerá no próximo mês de maio, que até lá seriam desenvolvidas um conjunto de ações em torno deste apelo à solidariedade e à disponibilidade. Este espírito queremos manter. Há responsabilidades que são do Estado, que são do Governo, e relativamente às quais nós não ajeitamos responsabilidades, nem pelo compromisso ativo, nem pela resolução de problemas. Não estamos do... não há aqui lado fácil e lado difícil, mas não estamos no tema só quando há boas notícias. Estamos de plenamente e de corpo inteiro neste tema. Agradecemos a solidariedade da sociedade portuguesa, e acho que este é um capital de esperança e um capital de consenso que é muito importante manter. Relativamente aos menores não acompanhados, nós não estamos aqui a falar da questão do reagrupamento familiar, não se coloca aqui, porque nós temos uma posição muito ativa, até muito aberta no quadro europeu relativamente ao reagrupamento familiar. Quando há um reconhecimento do estatuto do direito de asilo, com caráter definitivo, a partir daí abre-se o direito a pedir o reagrupamento familiar, e temos tido muita... A posição portuguesa é destacada pela abertura que Portugal tem desta matéria. Estamos aqui a falar de um nicho específico, que são jovens que perderam a sua família, ou porque ela já não existe, ou que perderam totalmente o seu contacto. E, portanto, o tema não é esse, nesse caso. Esta mediação de instituições tem a ver com um apoio especializado que é fundamental nesta matéria ter, bem, não com um objetivo único, mas numa fase transitória. Senhora Deputada Susana Amador, continuando a referir exatamente as questões dos jovens e o papel da educação, nós temos de facto nos 900 acolhidos em Portugal, temos cerca de 280 menores. A participação da escola é aqui decisiva. E se há área de sucesso na nossa estratégia de acolhimento, é de facto a participação na escola, em que os resultados são globalmente extremamente positivos, com uma capacidade de integração que é notável. Isso deve-se à vontade dos jovens, mas deve-se muito ao trabalho das estruturas de acompanhamento e das próprias escolas, que aqui assumem como projeto seu, quer escolas do sistema público, quer escolas privadas. Não tenho aqui nenhum complexo em assumi-lo. Visitei já, temos acompanhado projetos que são exemplares, e tanto falo do agrupamento de escolas de Penela ou do agrupamento de escolas de Guimarães, que têm programas notáveis de inclusão na vida cultural e na vida desportiva e na vida da comunidade de refugiados, como falo em Lisboa do programa específico do Colégio São João de Brito, que é coordenado, aliás, pela anterior Alta Comissária para as Migrações, doutora Rosário Farmaus, e que desenvolve numa escola privada um projeto que é de acolhimento de jovens sírios, que é uma referência de sucesso que queria aqui destacar. As nacionalidades predominantes continuam a ser sírios, eritreus e iraquianos. Da Grécia, fundamentalmente, chegam-nos sírios e iraquianos. De Itália, chegam-nos eritreus. Não é uma questão de trabalho com os governos. Estes países são os países onde existem os chamados hotspots para o programa de recolocação, ou centros ou campos de refugiados, porque são os dois principais países de acolhimento, de entrada na União Europeia. Um a partir a partir da Turquia até março passado, e portanto há uma grande diminuição desde o acordo com a Turquia de afluxo de novos refugiados à Grécia. No caso da Itália, fundamentalmente através do Mediterrâneo, em condições muitas vezes trágicas, sobretudo para aqueles que não chegam à Itália, e aí fundamentalmente com uma grande componente subsaariana e aí de eritreus. Nós temos tentado utilizar plenamente todos os fundos do FAMI e estamos a trabalhar, aliás, aqui agora já na plena utilização no seu quadro até 2020. Não sei se a senhora secretária de Estado, quanto ao FAMI, pretende aqui acrescentar algo, mas, fundamentalmente, o objetivo aqui é uma plena utilização de recursos. Eu queria aqui, neste final desta audição, que foi longa, já não estão todas as bancadas representadas, mas queria aqui dizer-lhes que é para nós muito relevante a posição muito construtiva, com diferenças de pontos de vista, naturalmente, mas a posição muito construtiva que, sobre a generalidade dos temas que aqui trazemos, a primeira comissão tem tido, e sobretudo em temas como acolhimento de refugiados, a integração de migrantes, combate à violência doméstica, aquilo que, nestas áreas, uma grande convergência com diferenças de posição, que são óbvias, mas uma grande convergência que, julgo, é uma mais-valia que deve ser valorizada e que fortalece a intervenção global de posição Portugal nesta matéria. Nos tem sido transmitida, quer no papel que temos e que contribuiu para o sucesso da candidatura do engenheiro António Guterres a secretário-geral das Nações Unidas e o empenho que temos em corresponder àquilo que foi o esforço e à afirmação de princípios que o engenheiro Guterres fez, designadamente nos 10 anos em que foi alto comissário para os refugiados, quer nos contactos que tive nestes últimos dias com a nossa embaixadora junto da OSCE, que também nos transmitiu aquilo que é em vários dos domínios que aqui falamos. Tráfico de seres humanos, questões de migrações, questões de igualdade de género, como Portugal é considerado uma referência no quadro europeu pela abertura, pela disponibilidade e que a forma como estas matérias são matérias de convergência e não de choque exacerbado, marcado por tensões radicalizadas, independentemente de qual a origem política ou ideológica dessa radicalização. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pelo esclarecimento cabal das questões que aqui lhe foram colocadas e por esse estímulo ao brio nacional em matérias que hoje no mundo reconhecemos andarem muito subavaliadas. Uma vez mais, muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.